assunto. Começa aí, vamos brigar.
Não, já comecei. Eu saí agora. Um minutinho aqui, Fio.
Ô, Gabriel, você tem que ter responsabilidade, cara. Eu falo o tempo todo pra você, isso tem horário. O horário é uma coisa muito importante na vida. O
horário é sagrado. Não,
eu vou pedir pra você aí que tá assistindo essa live depois, se quiser adiantar 20 segundinhos, você vai saber a real condição. Porque eu espero, porque eu sei, Fio, que tem gente que o YouTube demora a notificar um minuto. Eu sei que tem gente que o YouTube segura ali. Já começou a live, mas não começou. Então, tipo assim, a galera ainda tá comentando ainda, né? Ó, aqui na Califa são 4:09. Ah, o cara da Califórnia aí, o Rodrigo. Começa sem o Fio, você vê, ó. Fio mais atrasado que o Nenê, taticamente. Fora Fio. Nem noiva atrasa tanto, Fio vai entrar de véu.
Assim, a forma já tá grande.
Então assim, são coisas, entendeu? Olhei 3 vezes a data, porque assim, isso aí eu admito, a culpa normalmente é minha, porque essa live poderia ser amanhã, a gente vai entrar nisso depois. Cara, os 5 minutos iniciais dessa live, se você quer ouvir só Fluminense, adianta 5 minutos, que vai ser, água pura de contextualização. Mas pode ser que eu tenha programado a live pra hoje e a live era amanhã? Pode acontecer, de vez em quando acontece. Não tem... Nesse canal não tem live 9 horas da manhã, gente. Toda vez que eu programar para 9, é 9 horas da noite. Então, assim, vou começar botando na tela aqui o WhatsApp que eu recebi minutos atrás, tá? Minutos.
Atrairá, já.
Vou pedir ó, ouve aí.
Já mandei pro Bruno, cara, eu vou chegar bem em cima da hora, conhecido como 8:02, tá?
Chegou 8:09.
Se quiser usar esse áudio, use. Se inscreva no canal, o XBET, patrocinador do canal também. Seja um membro. Vídeo todo dia útil. Tô chegando em casa. Fui pegar o moleque na creche. A vida é assim, cara.
Agora, eu... Aprovado quem que atrasou, né? Tá aprovado. Tá aprovado quem atrasou? Fio, tem algo a dizer? Não, né? Então, agora a gente vai para um outro lado, que eu quero que o Fio... Eu vou começar a história e você continua da sua parte. Sentei aqui para programar a live. Falei, Fio, Bruno mesmo, certo? Que horas? 8 horas, beleza e tal. Falei, cara, o que eu vou fazer aqui entre agora, acabei o vídeo do Raiz e a live? Vou jogar um Fórmula 1. Ih, rapaz, qual que é a pista do campeonato hoje? Eu tenho que treinar. Ih, o campeonato de Fórmula 1, cacete. O campeonato começa às 9 horas, a live é 8. Eu esqueci de falar pro Fio. Caraca, liguei pro Fio. Nem mandei mensagem, liguei. Aí, quer contar a partida aí?
Vamos por partes. Em primeiro lugar, é uma hipocrisia da minha parte botar a culpa no meu filho na creche, porque ele saiu 6:30. Só que no caminho entre 6:30 e 8 horas, é próximo aqui de casa. Eu confesso que tinha uma cerveja no meio do caminho e um amigo tricolor.
Olha, eu parei para beber.
Eu não vou mentir, irmão. Tô
tá justificado, pô.
Partindo para a galera aqui, tomei uma cerveja. O assunto tava ali, quem começou a discussão, Nenê titular ou reserva? Aí começou esse debate, e esse debate foi longe. Aí a segunda coisa, o Gabriel me ligou. Aí ele falou assim, Fio, tem como a live hoje ser 7? Aí eu pensei assim, porra, meu filho sai 6:30. Se for 7, não dá tempo da cerveja. Aí eu falei, não tem como,
você irmão. Já sabia.
Já sabia.
Olha o desencontro.
Tô sendo sincero. Eu falei, não tem como, não. Não falei assim. Falei, pô, por quê? Pensei, se for, sei lá, alguém doente, a gente vai dar uma regada aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, não, tem um campeonato de Fórmula 1. Aí eu falei, porra. Aí eu pensei comigo, nada a ver. Aí eu falei, mas qual o problema? Não pode jogar 15 minutos depois do campeonato? Ele, não, eu que organizo, agendo e tal. Aí eu fiquei pensando o tempo todo, cara, que moleque meio babaca, né? Porque ele tem uma live. Aí ele fez um comentário assim, calma.
Ele não comentou que ia atrasar porque ia tomar uma cerveja. Então,
cara, falou, é uma tradição.
Ele usou o filho.
Eu vou buscar meu filho na creche, no caminho tem uma cerveja, porque senão não vale você buscar na creche. Aí ele falou pra mim assim, cara, é porque normal... Aí esse é o momento, é o melhor momento da conversa. Ele falou assim, porque normalmente nas segundas-feiras, a gente não marca live essa hora, a gente marcou só hoje. Aí eu falei assim, Gabriel, hoje é sexta. Aí ele falou, ah tá, desculpa, aí desligou o telefone. Só pra avisar. Foi esse o motivo de hoje.
Eu vou botar aqui, acho que dá pra botar? Deixa eu ver.
Não dá pra botar. Foi ligação, pô.
Não, dá pra botar o áudio que eu mandei logo depois, pra você, porque eu tava rindo muito. Eu tava rindo, porque eu simplesmente, eu falei com você, eu falei, ó, cara, eu juro, Ontem eu fui pra igreja e ontem tava todo mundo nas suas casas. Ontem foi domingo, cara. Ontem foi domingo. Ontem não foi quinta. Foi domingo.
Eu tava indignado, porque ontem, não, ontem foi cara de domingo total, entendeu? Todo mundo teve almoço, não sei o que, pô, meu sogro tava em casa, ninguém trabalhou e tal. Aí hoje eu sentei aqui pra ser segunda. Amanhã não tem jogo. Então muito segunda hoje.
Não, pior que pra defesa do Gabriel, eu também tava achando que hoje era segunda.
Então, já, ô Bruno, e você não atrasou. Parece que o Bruno já escolheu um lado pra estar hoje, né?
Não, eu não quero. Olha só, eu não botei desculpa do atraso, não. Eu atrasei. Só falei que achei idiota achar que eu ia segunda. Então eu achei dos dois. Mas eu atrasei. O erro é meu, pô. Eu atrasei.
Fio, apresenta o convidado agora, depois dos 5 minutos iniciais.
Vamos lá, vamos por partes. Não, antes do convidado, só pedir pra galera se inscrever no canal, deixar o like pra começar a divulgar isso aí. Sexta-feira, live animada. Não sei se tem uma pauta tão quente sobre o dia de hoje. Confesso que não acompanhei também a parte da tarde. Se aconteceu algo de tarde, eu tô por fora.
Parece que é Marcelo Oliveira, vou de volta ao Fluminense.
Gosto, cara, gosto. Bicampeão brasileiro.
Vai assinar com a seleção brasileira. E parece que convocou o Nenê.
Merecido. Acho justo. Pra fazer a boa bola parada. Vamos lá, e aí só para você se inscrever no canal, para divulgar, para fazer isso, ajudar muito, e quem puder ser membro também, clica aqui na descrição, tem vídeo todo dia útil, tem que pensar para falar isso, para não falar besteira, tem vídeo todo dia útil para vocês, exclusivos, e também você tem destaque aqui como eu li 23 horas na thumb, então todo mundo tem um erro aqui, não sou só eu, e Pauta Quente era o nome do quadro do Gabriel, Pauta Quente, que ele achou que esse nome era muito bom para um quadro dele, Pauta Quente.
Assim, só queria dizer um negócio. Eu achei que era muito bom. Aí botamos um outro nome. Teve quantas edições? Uma.
É, ok. Mas só quis dizer que o nome não era muito bom. E pedir para você ter que clicar na 1xbet aqui, patrocinador do canal. Ajuda muito. Só se você se inscrever, se você se cadastrar, 30 segundos já ajuda demais. E além de fazer uma fezinha no Fluminense, você aceita Pix, cartão de crédito, débito. Faça com moderação. Sobre o convidado, estamos aí. Bruno Oliveira, não é isso? Não tô errado, não? Isso. Não é Oliveira? Acertei
o
Oliveira.
É porque tirou o nome, né? Porque tirou o nomezinho da tela.
Bruno Oliveira.
Fiquei na dúvida agora. Do canal Pitaco Tricolor. Explica mais o canal Pitaco Tricolor, porque eu fico confuso com esses canais agora. Vocês têm... Cara, eu acompanho a porra toda, eu gosto muito. Mas tá numa sequência de canais que tem muita gente. Eu fico um pouco confuso nas lives com muita gente. O que é o Pitaco também, Tricolor?
Confesso que também, assim, eu sei do Júlio e sei de você. Tem mais gente?
Então, vamos lá. Boa noite aí, primeiramente. Gabriel, Pio, galera que tá com a gente. Meu nome é Bruno Oliveira, canal Pitaco Tricolor. Hoje nós somos fixos lá, né? Somos em três. Eu, o Júlio e o Renan, que é o Laranja Tricolor. E a ideia, cara, foi justamente pra gente bater um papo de Fluminense. Eu tava até falando com o Gabriel aqui em off, que a necessidade que eu via era de ter alguém para falar de Fluminense. E aí isso aconteceu. Só que foi muita gente para falar de Fluminense. Então a gente, fez muita amizade maneira, muita gente que sabe muito. Então a gente foi trocando, fazendo esse intercâmbio. E hoje tá aí, cara. 5, 6 meses depois, estamos sempre levando uma galera muito boa lá para trocar ideia, visões totalmente diferentes. E a gente tenta fugir um pouquinho desse senso comum de fazer uma live, por exemplo, uma live pós-jogo, de fazer... A gente tem os debates também, tem a live pós-jogo, mas acho que a ideia fixa é a gente sempre conseguir trazer algo diferente, entendeu? É justamente beirando a parte do entretenimento. A gente até tenta fugir um pouco de debate e tal, mas estamos tentando evoluir, estamos tentando fazer uma coisinha agradável aí para todo torcedor tricolor. E quem quiser, se inscreva lá no Pitaco, tem muita parada maneira lá. Mas inclusive, deixa aqui a observação, Gabriel. O Fio tá me enrolando, hein?
Umas 4 semanas já.
Ele te avisou que antes, pelo menos, ou chegou na hora da live e falou, pô, vai dar não, tô aqui.
Não, avisei na quinta pra uma live de segunda.
Ele me avisou 3 dias depois que eu mandei a mensagem pra ele, mas pelo menos deu tempo de mudar.
Sobre mensagem eu não posso falar muita coisa.
Não, sobre mensagem não, porque você já mandei faz 6 meses, já você nunca nem me respondeu.
WhatsApp. Enfim. Você vê, quando eu precisei de última hora, eu fiz o quê? Liguei. Liguei pro Fio pra poder falar que hoje era segunda.
Fio! É rústico, porra. Moda antiga.
Fio, estava quase esquecendo de uma coisa, sabe do quê?
Do quê?
De falar sobre o Rodrigo Carvalho, novo membro aqui do canal. Quase que passou do Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho, novo membro, se você quiser ser membro aí também, vídeo útil, todo dia útil. Ou seja, hoje tem, viu? Não publiquei ainda, mas hoje tem, acabando a live para quem é membro, aquele videozinho, a gente fechando a semana, em que a gente fala, inclusive, sobre como ficarão os nossos canais, né? O Raiz Tricolor, o Canal 20, mas também os outros canais, e como que vai ficar essa produção de conteúdo pós-volta de público, quando voltar ao público. Por exemplo, nesse de hoje, especificamente, a gente fala sobre como ficará o Canal 20 pós-pandemia, se a gente vai fazer live pós-jogo do estádio, se a gente vai fazer vlog da arquibancada nós dois, se a gente não vai fazer nada, vai continuar a mesma coisa. Pode ser que seja um, pode ser que aconteça tudo, inclusive nada, mas a gente fala lá, quando acabar aqui a live, tá publicado o vídeo dos membros. Também esqueci disso aqui.
Live com convidados. Só, eu já desisti disso aí, né, Pego? Só pedir pra vocês, todo mundo, o Pitaco Tricolor tá com 1.750 inscritos, vamos brigar pros 2.000 hoje? Vamos todo mundo
se inscrever? Não, sem briga.
Não, eu gosto de briga, eu quero
tudo. Vou arrumar confusão, vou chegar lá, 2.000 aí, parceiro!
Tá numa boa pegada, eu gosto de brigas. E aí o Gabriel hoje falou que separou pautas pra gente debater hoje, então eu vou na pauta do Gabriel, eu sou um convidado hoje, eu tô junto com o Bruno, eu falei pra você separar. Se você não separou, você é responsável.
Não. Acho que
nada. O pior é que tá todo mundo me zoando. E falando assim, porra, ao invés de separar a pauta pra falar de Ganso, te botaram pra falar do Anderson.
Não, então, assim, queria dizer só que a conversa foi o seguinte. Vem assim, pô, a gente precisa de umas pautas e tal pra ter, pra render legal. Por que não divulgar a escalação, né? A Vera mesmo. Então, não sei o quê. Aí, Phil, você faz aí a pauta, não sei o quê. E não, eu tô com não sei o quê lá e tal. Ah, não vai fazer. Ninguém confirmou que ia fazer. Não, mas tem os assuntos básicos. O primeiro deles é esse daqui, Phil, ó. Jogo do Goiás, tava vendo com meu sogro agora há pouco. Você viu quem fez o primeiro gol, né?
Cara, eu não vi, mas meu direct já tem 15 mil mensagens do Aleph Manga fazendo gol.
O pior é que foi bonito o gol. Foi uma bonita jogada. Cara,
independente, é na segunda divisão. Continuo achando maluco quem queria o Aleph Manga na Libertadores.
Sabe o que eu pensei na hora?
Teoria.
Na hora.
Mas não vi jogo, não.
Não, eu vi o jogo, o gol foi até bonito. Mas o que eu pensei na hora foi o seguinte, de quem foi o outro gol, você sabe? Não dá pra ler aí que eu sei. Bruno Mezenga. Aleph Manga é igual a Bruno Mezenga nesse
momento. Bruno Mezenga foi artilheiro do Campeonato Paulista, né?
Aí, ó.
Pelo Mirassol.
E vocês vão rir muito quando ver como foi o gol do Bruno Mezenga. Sabe como foi? Pegou a bola, o goleirão, né? Picada marota, cara marota, jogou, pô, chutou, pegou no Bruno Mezenga e cobriu ele.
Estrela, o Bruno Mezenga tem estrela. Mas vamos lá.
Será que é outra coisa, né?
Confesso que não vi. Eu vi o jogo, cara, olha que bizarro. Eu vi o jogo do Sub-17 Curitiba e... Eu só vi porque a porrada comeu no Couto Pereira. Eu tava acompanhando na hora.
O Fluminense jogou hoje contra o Atlético Paranaense. Achei que era esse, pelo menos.
Não, eu vi o jogo do Curitiba, a porrada comendo contra o Pereira e me traz lembranças... É meio triste falar isso, né? Mas me traz boas lembranças da porrada comendo no Couto Pereira. Não, mas não é verdade?
Esse é o comentarista da Fluminense.
A gente tem um Campeonato Brasileiro graças à porradaria do Couto Pereira. Você querendo ou não.
Fio, o Thiago Souza aí tá até concordando com você. Atrasar por cerveja é melhor que, ou maior que, né, no caso, adiantar live... Não, é legal que ele botou. Adiantar live pra F1. Eu não sei do que ele tá falando. Se for Fórmula 1, eu posso opinar.
Entenda como quiser.
E aí, o Arthur Santana, Marcelo Oliveira, técnico, e Nenê convocado, igual a Brasil, zero gol. Vamos por esse assunto, então. Saiu a matéria hoje no Globoesporte.com falando sobre o time de domingo, né, contra o Cuiabá, em que o Fluminense, basicamente, ele não tem a escalação, diz que a decisão da escalação vai sair no treino de sábado, mas que, além dos desfalques óbvios de Nino e Casares, corre o risco de alguns jogadores serem poupados, mas é certo que a base vai ser mantida, a base do time. Vou até botar aí na tela a matéria do GE. A escalação do Fluminense, base deve ser mantida, mas Jorge só definir o time no sábado. Ou seja, então já vou partir desse ponto e vocês podem falar aí até destrinchar mais de um jogador. Qual jogador, ou quais jogadores, dentro de um limite? A gente tem que partir do que o Roger ali acredita que a base deve ser mantida. Ou seja, pelo menos 5 titulares tem que ficar. Vocês poupariam agora.
Pode começar.
Começa com o Bruno, com o convidado.
Então, vamos lá. Eu acho que, assim, todo jogo de ponto corrido é decisão, né? É clichê, mas eu acho que é verdade. Então, eu acho que é muito válido você joga jogo após jogo, pelo menos, teoricamente, os mais fáceis, não contra os favoritos, você sempre está poupando alguém. Então, é um campeonato muito longo e ainda tem Libertadores, Copa do Brasil. Mas, precisamente para esse jogo, Cuiabá, que é um dos candidatíssimos ao rebaixamento, eu acho que eu pouparia aí pelo menos metade do time, os jogadores que estão sendo mais desgastados, né? Iago, Martinelli, Fred, Anderson. Então, eu acho
que pelo menos isso...
Para quem não sabe, Anderson Luiz de Carvalho, desculpa, eu me recuso a falar o nome do nosso camisa 77, então eu trato com esse devido respeito. Então, assim, considerando que o Nenê, né, está sendo uma peça útil, está sendo uma peça titular absoluto, eu acho que tem uma idade que pode comprometer estar jogando todos os jogos. Então, ele, o Fred, de repente até o Lucas Claro também, e principalmente a dupla de volante, eu acho que poderiam dar uma segurada nesse jogo. Aí a gente entra. Quem vai substituir a dupla de volante? A gente muda completamente o time fazendo isso. A gente não tem jogadores com as mesmas características, né? Mas eu acho que até um modo de repente, a gente está fazendo uma outra maneira de jogar futebol. O que pode, vai acontecer, do Iago está suspenso, Martinelli suspenso, pode rolar lesão. E se o
Martinelli já está, né?
Martinelli já está suspenso. Já está, primeiro jogo da Libertadores, exato. Então, um dos dois saindo, a gente já muda completamente o cenário do jogo do Fluminense. Então, e aí? Vamos deixar para fazer isso na Libertadores? Então, que seja agora contra o Cuiabá, cara.
E você, Felipe Costa? Pouparia então, o narrador também?
Eu pouparia o comentarista, porque domingo 11 da manhã eu pouparia o comentarista.
Narrador, mas o comentarista deixaria... vai ser poupado aí num joguinho no final do mês, né?
Final então, do mês. Né? Fluminense e Corinthians. Comprou passagem hoje, aliás, para encontrar meu pai e levar o Frederico lá. Mas vamos lá, por partes. Eu acho que eu vi tudo
pra destacar,
do nada.
Só pra destacar, do nada que eu saí daqui. Você ia levar seu pai pro jogo Fluminense-Corinthians. Não, você vai visitar o seu pai. Ah,
eu vou levar o meu filho para visitar o meu pai, que se chama Frederico. Eu acho
meu que pai que se pior... chama Frederico. Você tá complicado aí.
Eu fiquei numa dúvida, porque tava numa... Eu saí e voltei, sei lá por quê. Numa parte, eu também não. Juro que eu não entendi. Numa parte, assim, ele está sendo útil, mas a idade era o Nenê, essa pessoa, Bruno?
Sim.
Tá, entendi. Só porque eu fiquei só para confirmar. Eu não, na teoria, eu não pouparia ninguém, a não ser para fazer testes. Então, por exemplo, eu, Fio, se eu fosse o técnico, tiraria o Nenê, botaria o Gabriel Teixeira de meio com o Luiz Henrique na ponta, para a gente fazer um teste do Gabriel Teixeira jogando como meia, com mais intensidade. Sei lá, talvez testar ali o Wellington entrando para saber o que a gente vai fazer lá na frente da Libertadores, já que o Marcelo não pode jogar. Eu acho que não tem necessidade de fisicamente poupar alguém, porque fizemos o 2-0 dentro de casa. Então, eu acredito que a gente tem potencial para passar um pouco mais tranquilo na quarta-feira contra o Red Bull. Mas acho que, como é um time um pouco mais abaixo do que o nosso, o jogo 11 horas faz diferença também, e um time que vem numa crise aí, fora do campo absurda, eu faria testes se eu quisesse experimentar alguma coisa, como desse exemplo aí do... Eu só não tiraria o Fred, que para mim é o ponto mais crítico, porque ele acabou de ser poupado. Então, não sei se tem necessidade de poupar de novo ele. De resto, é isso. Acho que eu não pouparia ninguém, não. Eu faria testes, caso eu quisesse.
Mas a ideia de poupar é justamente por isso. Eu acho que os dois únicos que de repente, podem ser poupados com relação a desgaste físico são a dupla de volante. Agora, o resto é justamente para teste, entendeu? Eu penso muito que a gente precisa arrumar alguém naquele meio-campo central ali. Então, eu sempre sugiro isso, a entrada do Gabriel Teixeira fazendo o meio-campo. E eu vou além, eu ainda prefiro, eu sei que não tá lá agora, no momento, eu acho que está até na seleção, eu entraria com o Matheus Martins do lado esquerdo. É meu jogador que eu acho que tem mais potencial para desempenhar aquela função ali, mais ainda do que o Luiz Henrique.
Mas não no lugar do Gabriel Teixeira, jogando o Gabriel Teixeira para o meio. Isso,
exatamente, o Gabriel Teixeira fazendo a posição do Anderson ali.
Agora, Não, pode ir.
Não, eu ia perguntar, porque eu sei que já o pessoal vai levantar essa pergunta. E o Luiz Henrique no meio, vocês acham coerente? Porque tem galera que pede isso, né? Já pede como volante, pede como lateral esquerdo e também vão acabar pedindo como meia.
Luiz Henrique vale tudo. Novo Cícero. É. Joga em qualquer posição.
Vocês acham que cabe o Luiz Henrique de 10?
Mas, sabe qual é o problema do Luiz Henrique? É que eu acho que a galera, ela pegou o Gerson de exemplo. Então, todo mundo que eu vejo falando do Luiz Henrique sempre faz essa comparação. O Luiz Henrique daria um ótimo volante ali, assim como o Gerson. Então, assim, sinceramente, até hoje, eu não sei aonde que o Luiz Henrique pode render melhor. Mas eu acho que cabe teste. Cabe teste no meio, cabe teste até de segundo volante, ala esquerda. É, porque o garoto tem talento. Né? Eu tenho minhas divergências com relação à utilidade, porque eu acho o Luiz Henrique um pouco peladeiro, assim, eu acho que precisa entrar no ritmo de jogador profissional. Mas ele tem talento, isso é indiscutível. Né? Mas eu não sei, não é porque, por exemplo, o Gerson deu certo que o Luiz Henrique daria. Entendeu?
É, e é bom lembrar que Gerson também deu certo depois de passar um tempasso lá na Europa, né? Foram quase 2 anos, e é porque a gente apaga, né, a visão de Gerson e depois atualiza quando ele volta pra cá. Mas ele passou 2 anos na Europa. Pelo menos ali, a gente pode botar 2017, 18. Então, assim, não é que foi assim, Gerson tava jogando, aí no dia seguinte ele virou volante, e depois, olha, Flamengo, campeão da Libertadores. Não, não é. Mas até para pegar do que vocês falaram, até do que eu ouvi, assim, tal, eu acho que a questão dos volantes é onde é o new útil agradável, no sentido de que precisa poupar e a gente precisa achar uma outra forma também de com quem jogar.
A minha única dúvida é que faltam 40 dias, né, para o jogo ainda, né? Se é o momento agora de fazer essa...
Mas não faltam, né? 40 dias para o jogo que a gente vai estar sem Martinelli. Provavelmente faltam 10 para o jogo que a gente vai estar sem Martinelli ou Iago. Iago
toma cartão amarelo para todo jogo. Já entendi, provável
isso aí, né? Faltam, sei lá, 20 para um dos dois sentir a cor. Entendi, pode acontecer, entendeu? Então, assim, eu acho que é onde... Eu acho que talvez seja a maior diferença entre titulares e reservas. Na lateral esquerda. Na lateral esquerda, eu acho que não acho que Egídio esteja no nível de Danilo Barcelos. Também não está muito longe, assim, também não. São valências diferentes. Mas não é bizarro quando sai Egídio e entra. Na centroavança.
Mas você acha para mais ou para menos?
Eu acho mais bizarro na esquerda que na direita.
Não, calma. Mas aí eu não tô fazendo um ranking das diferenças. O que eu tô falando na volância é maior pra mim a disparidade.
Ok, mas quando você joga na esquerda, parece que a esquerda é o único lugar que pode parecer que é isso. Eu não acho tão... Eu acho pra mim um Egídio bem maior do que o Danilo Barcelos.
Sim, ué. Mas era isso que eu falei exatamente isso. Eu quis usar um lugar onde a galera ia falar que a diferença era grande. Mas pra mim, na volância, é ainda maior, entendeu? Pra mim, na volância, é maior. É
pela falta de substituto, né?
Porque tem uns, por exemplo, Fred poderia ser esse cara, né? Fred é muito bom, então é difícil, o time sem ele cai muito. Mas Abel tá jogando muito bem também. Provavelmente o nosso melhor reserva hoje é Abel Hernandes, em desempenho. É Abel Hernandes, é o único que entra e o nível não cai praticamente nada de um bom time. Ah, mas é óbvio.
Cara, teoria, Kaique também pode ser esse cara, mas é porque não vem performando bem nos últimos dois jogos. A fase do Kaique é ruim.
Não veio o quê?
O Mário Bittencourt baixou o espírito de
Mário Bittencourt agora. Performando é sacanagem.
Eu tava live com ele, né, cara?
Baixou a identidade de Mário Bittencourt. Achei que você foi transparente agora de revelar isso mesmo. Achei que transparente como você sempre
é. Não, eu não contei,
eu já meti o cara. A naturalidade é bom, né, cara?
Tinha um capão, cara, foram 6 cervejas, mas eu tô numa naturalidade linda hoje aqui, tá liberado qualquer pergunta. Uma cerveja? Não, uma do atraso, 5 no horário normal, uma foi do atraso, entendeu?
E assim que a verdade vai sendo descoberta.
Não tô aqui pra mentir. Não, eu já me perdi, eu ia falar uma coisa interessante, tinha a ver com o jogo, mas não lembro mais.
Não era tão interessante, mais interessante do que
o superchat do Pedro Vasconcelos. O Kaique tem tudo pra entrar e mudar jogo no lugar do Caio Paulista ali também. Mas ele não vem entrando também.
Mas
comparando com o Abel.
Eu não tô falando de qualidade do jogador. Tô falando, até porque, tipo assim, você pode dizer, sei lá. Se você olhar o que cada um conquistou na carreira, o Wellington teve pra mim um ponto mais alto do que Iago, por exemplo, até agora na carreira.
Não, não é pra você, Iago. Não é pra você, é pra qualquer um, pô. Isso é indiscutível.
São números, né?
Olha que não é, não, mas enfim, tem gente que nega a realidade.
Alguém acha que o Iago conquistou mais que o Wellington?
O currículo do Anderson. Pô, o currículo do Anderson não ganha nada.
O tempo todo que fala Anderson, mas me vem a Claudinha aqui dizendo, Anderson, vai mudar.
Eu tenho um nome a zelar, me desculpem. Se ouvirem alguém lá no Pitaco, ouvirem eu falando Nenê, vai dar ruim pra mim, então.
Já aconteceu, tá? Você soltou aí sem querer, então aconteceu. Eu tenho um nome a zelar. Phil também tem um nome a zelar. E este nome é Nene. Ele zela pelo nome dele. Mas aqui, não, mas
fala. Abraço, Anderson.
Mas até falando mais dessa função de poupar e etc. Quando a gente pega Nene ali mesmo, a saída, ou outro jogador, eu acho que a volância é o mais latente. E acho que tem aquele risco de poupar contra o Cuiabá, né? Toda poupada existe um risco. Porque se você pode entregar o jogo grande do tipo, Palmeiras no Allianz Parque, lugar que a gente praticamente não faz gol. Aí, meu amigo, você chega lá, se você poupar nesse jogo, é tipo assim, eu já sei que eu vou perder. Ok, Palmeiras, eu sei. Que aí eu não faço gol, não jogo, só perco, etc. E você larga o jogo pra lá, pode acontecer, e tem a poupada no jogo fácil. Qual que é o risco do jogo fácil? Você poupar no jogo fácil e perder
o dever de casa.
3 pontos garantidos. Mas mais do que poupar, eu bato nessa tecla direto e acho que a palavra poupar, ela carrega um peso muito grande. E eu entendo os treinadores que não usam esse termo, Roger é um, que ela traz um negócio que é, cara, às vezes ele só quer girar o time. Às vezes ele só quer fazer um teste, ver uma nova forma de jogar e etc. Mas também acho muito confortável que, se Nenê não jogar domingo, alguém vai cravar que Nenê tá no banco?
Não.
Não, exato. É o jogo da tranquilidade para até o próprio Roger fazer
teste. Mas aí uma dúvida, o Nenê vai pro banco domingo. Aí, vamos lá, vou dar opções. O Ganso entra ou o Gabriel Teixeira vai pro meio e acaba com o jogo. A dúvida, ainda rola dúvida ou é só a pressão que aumenta? A dúvida nunca vai existir.
Não muda.
Eu acho que se Gabriel Teixeira foi pro meio, nessa ideia sua aí, ó. Se Gabriel Teixeira foi pro meio, é porque a dúvida já existia de quem ia jogar ele por dentro.
Eu acho que se o Ganso destrói, não muda. Se o Gabriel Teixeira vai pro meio e destrói o jogo, eu fico um pouquinho na dúvida, porque é um cara que já é titular.
O que quer dizer não muda? Eu só não entendi isso. Eu me perdi do
seu. Não,
eu só não entendi o que é.
De o Dendê vai pro banco.
O faz o que tá feito, o que tá sendo hoje com o Anderson no banco. Não rola. Acho que o Gabriel, o Ganso, acabar com o jogo que eu acho que...
Posso ser sincero também? Eu tenho opinião, falei aqui por várias vezes, de que pra mim Nenê deveria ser banco do Fluminense, etc. Mas eu também já falei no Raiz Tricolor, mais até do que eu falo aqui, que é... Gabriel, qual é o seu 11 titular a partir de agora? Eu não tenho 11 titular. Eu não sou... E se eu fosse treinador, eu acho errado o treinador que fecha um time titular. Eu acho certo ele fechar um time titular igual foi assim... Roger fechou um time titular para a fase de grupos da Libertadores. Eram 6 semanas seguidas. Aí, ok, você não vai ter muito tempo para mudar. Ele joga 5 semanas, joga 4 semanas com o mesmo time, aí muda, né? Ganso e Nenê e Casares, e para outra ele faz 4, 5 mudanças. Nenê e Casares e Danilo Barcelos também, que ele muda para o jogo contra o Júnior. Mas eu não sou o cara dos 11 titulares. Gabriel, você acha que Nenê deve ser banco? Sim. Gabriel, você acha que Nenê deve ser titular? Sim. Depende do jogo.
O jogo contra o Fluminense, ele tem 15 titulares, para falar a verdade. Ele tem os nossos 11 e as 4 substituições
certas. Mas vou te falar, o Bruno, aí é onde a gente chega no paradoxo. Que é, Nenê, para mim, o jogo que Nenê mais tem que jogar é esse contra o Cuiabá. Nenê finaliza bem, Nenê tem uma bola parada boa, que pode abrir um jogo em que a gente não vai ter o controle da bola e não vai conseguir criar jogadas. E ele tem, é óbvio, não tem como negar. Ele tem um bom retrospecto contra times que marcam um pouco pior, contra times mais fracos. E que ótimo que a gente tem um jogador que tem um retrospecto desse, que vai pegar o Figueirense e vai fazer um hat-trick. Parte boa. Qual que é o problema? É que se a gente coloca só Nenê pra jogar contra o Cuiabá, agora, mas ele já jogou os últimos 8, 9 jogos. A gente já aproveitou o ruim de Nenê. Aí na hora que era pra aproveitar o bom, aí ele tá cansado, não pode jogar e etc. Eu nem sei se o olhar de Roger é esse, tá? Sobre Nenê. Mas o ideal era o quê? Não ter Nenê no jogo contra o Red Bull e ter Nenê pro jogo de domingo. Pra mim, o olhar ideal seria esse. Eu não sou a favor de, tipo assim, que eu acho engraçado igual hoje. Eu postei um negócio no Twitter, aí tô abandonando cada vez mais no Twitter, né? De dar opinião por lá e tal, enfim. Aí, enfim, cometi um erro, uma fraquejada de dar uma opinião hoje no Twitter. E aí era a questão da bola parada, o Fio, que a gente até comentou bastante. De que com o Fluminense tendo menos importância a bola parada nos gols, o Gé fez até uma matéria, né, de números sobre isso, é um reflexo do porquê que a gente tem achado cada vez mais Nenê mais dispensável no time titular. Porque o grande argumento era o quê? Ele faz diferença na bola parada e tal. Aí eu fui opinar isso, falei, ó, sem importância da bola parada, sobra pra Nenê ser um meia criativo. Porque ele não é um meio de criação de jogadas. Não é, isso não é o estilo dele. E daí, ele vira um jogador normal. Ele vai ser avaliado com o que ele cria e etc. E de vez em quando ele cria uma jogada. Na final contra o Flamengo, ele dá um bolão para o Luiz Henrique deixa quicar. Ele cria uma jogada ou outra. O Nenê não é o Maranhão, não é o Romarinho, né, do Fluminense, isso, né? O Romarinho do Fortaleza até... Bom. Ele não é, não é, não é, que, é porque ele tá destoando muito do time. Ele tá, não é que ele... O Nenê não sabe dar dois toques na bola. Não, pô. Ele tá destoando. E ele tem uma titularidade que só acabou com o Marcão. Marcão foi o único treinador que teve a coragem
não,
de manter
não acabou mais ou menos?
Com o Marcão?
É.
Cara, os números que eu vi, eu posso até conferir.
Não, mas é uma os números dúvida que eu vi tenho, é de que meio que... Foi uma pergunta de dúvida mesmo.
Marcão se, comandando,
se não é uma ele lenda já da nossa, se não é uma lenda da nossa torcida, já tipo, barrou o Nenê, barrou mesmo?
Eu vou...
Você,
vou,
você tá falando da primeira passagem dele?
Nas duas.
Nas duas?
É porque é aquilo, né, Pio? A partir do momento que você consegue barrar por dois jogos, que seja, você já fez mais do que os outros. Entendeu?
Sim, então é muito disso também. Eu concordo, mas a minha dúvida é assim, se barrou mesmo ou se foi isso. Foi dois jogos, foi mais do que os outros, mas tipo assim, o Marcão ficou 10 jogos, barrou dois, e a gente fala a frase, Marcão botou o Nenê no banco. Não, ele só fez mais do que os outros nesse sentido. A minha, é uma dúvida aqui que eu tenho.
Não, eu lembro assim de barrar mesmo, de cabeça que eu tô falando, 2019 contra o Vasco. Ali foi barração. Ele foi pro banco contra o Vasco. Ele entra, ó, ele não joga, por exemplo, ele é barrado contra o Vasco na rodada 30, aí na rodada 31 ele tá no banco também contra o São Paulo, na rodada 32 contra o Internacional, se eu não me engano ele joga como titular, que a gente perde a gol de Wellington Nem, porque a gente teve um jogador fora desse jogo, acho que Ganso não pôde jogar, teve alguma coisa assim, e aí ele entrou como titular, teve um desfalque, tipo assim, ele foi titular, mas... claramente com reserva. E na rodada seguinte ele também não joga contra o Atlético Mineiro. Na rodada seguinte, contra o CSA, também no banco e entra. Contra o Palmeiras, também no banco. Ele fica pelo menos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis partidas em que ele só foi titular em uma. Então foi uma quantidade grande. Considerando que o Marcão treinou em 17 jogos, né, sei lá, ele botou cinco, ele botou o Nenê no banco. É uma quantidade considerável, né? Sendo que na anterior a ele ser poupado, né, ele ser barrado contra o Vasco, contra o Ceará, ele saiu no intervalo, que é algo que foi a única vez, por sinal, que aconteceu isso com ele naquele tempo. Então assim, na primeira vez de Marcão aconteceu, de fato, ele foi pro banco cinco vezes e só depois que a gente meio que escapou do rebaixamento é que ele virou titular, que é quando o Ganso sai, né? Ganso não joga, acho que contra Fortaleza e Corinthians, se eu não me engano, e aí ele vira titular quando no jogo contra o Avaí, que é o anterior. Aí pode comentar aí que eu vejo depois no ano seguinte.
O que eu acho incoerente, sabe o que é? Assim, as pessoas até, alguns acham que eu sou, que é implicância, mas não é. É porque eu me baseio muito em cima do modelo de jogo do Roger. Então, o modelo de jogo do Roger, o que é um jogo reativo? Né? Você saber desarmar e sair com velocidade. Então, assim, eu acho que a utilidade do Anderson, ela se perde um pouco. Aí, cai naquilo que o Gabriel falou. Qual era o grande trunfo que ele tinha, que a gente falava? Um chute de fora da área, a bola parada. E aí, a bola parada não está acontecendo. O chute de fora da área também não. Entende? Então, a partir desse momento... Mas assim, eu sou o primeiro a falar, cara. Se o cara chega e começa a jogar a bola, pô, não tem como. Mas agora, eu interpreto um pouquinho mais do que simplesmente, pô, fez um gol ontem. Pô, fez um gol ontem. E todo o contexto do jogo. Será que atrapalhou mais do que ajudou ou não? Entende? Então, assim, não é questão de... E outra, eu tenho outro pensamento que é assim. O futebol, ele caminha cada vez mais para ser mais jovem. Tá? Isso tanto no exterior quanto até no próprio Brasil, a gente vê jogadores de 15, 16 anos já estreando, e eu não consigo enxergar em clube nenhum você com uma dupla de ataque com um de 39 anos ou outro de 37. O Fred, eu acho que é incontestável, né? O Fred, até porque o Fred vem mostrando, vem jogando muita bola, joga de camisa 10, de camisa 9, o cara tá simplesmente voando. Então eu acho que perde um pouco da utilidade de você ter mais um jogador ali com uma idade elevada. Tá certo que ele até tem, ele se porta bem fisicamente, primeiro tempo ele corre, ele tenta, mas não é o que eu enxergo em futebol, por isso que eu sempre falo, cara, eu acho que todo mundo consegue enxergar de uma maneira, não existe a verdade absoluta, né, vamos botar assim, de que o Anderson tem que ser titular ou não, o Ganso, que também não é isso, também não é 880, sai ele e entra o Ganso, entendeu? Você pode simplesmente não gostar dos dois ou se identificar mais com o estilo
mas do outro. Mas de estilo, a grande reclamação sobre o Nenê, que é esse ponto até que você falou, né, que é da parte ofensiva, né, do tipo, vou marcar e etc. Ganso, assim, desculpa informar, sim, se sim. Você ainda acreditava, Ganso...
Não, é isso que eu vou levantar essa bola, até porque o pessoal brinca...
Depois do Superchat, filho?
Tá, lê o Superchat aí, vai.
Porque o Pedro Vasconcelos...
É isso aí, já tá um tempão aí, pô.
É, não tem Bugarin Tech hoje. Ele já presumiu de que o Cândido Bugarin não aparece hoje.
Mas eu acho que ele não apareceu na última live também, estou preocupado, fico preocupado quando ele some mesmo.
Ainda mais você que encontra ele em Laranjeiras, etc.
Eu encontrei uma vez só também, mas encontrei.
Então baixem a Xirra. Eu já vi do Xirua. Pedro
falando. Não sei. Xirua.
Eu já vi o Pedro falando desse aplicativo. Gaming Made Easy. É alguma coisa de game. Se você é um pró ou um noob, seja você um pró ou um guia para um guia ou um alpinista, em breve o Xirra lançará uma nova maneira de curtir seus jogos favoritos.
É, confesso
que... Não descobrindo o que é, porque eu não sou um gamer. E também não sou um noob. O Bruno Oliveira tá aí de prova que eu tava jogando FIFA aqui antes da live, meti 7-0. Estava na sétima divisão? Estava, mas agora subi de divisão. Mas eu acho que é alguma coisa relacionada a game. Fala aqui de League of Legends, que eu também não manjo nada. Mas baixem o Xirra e descubram o que é. Fica aí né? Phil é o nenê do canal 20. Cacete, então peraí, deixa eu botar
no banco. Isso é um elogio ou uma crítica?
Botei no banco.
Então, não faz sentido nenhum ir pro banco, né? Se eu sou o nenê do canal 20, eu sou eu que tenho que ir pro banco, né? Eu tô titular o tempo todo.
Tem que ser capitão titular.
Exato, não fez muito sentido, não. Phil,
pode ficar
tranquilo. E eu vou te tratar com o mexido agora, eu vou mandar você tomar no cu por ter me tirado.
Fica tranquilo que eu sou o Roger. Eu sou o Roger. Do canal 20. Eu sou reativo. Se você fizer isso comigo, eu te dou um socão. Mas até aí. E não sei mais o que falar. Páginas e estádios. Você viu, ó, ainda jogou na cara dos outros que ele tinha mais caracteres. Com a galera que manda tipo, Phil, fala pro cara que eu não estou, que manda, tipo, resumindo, ainda jogou que ele tinha mais caracteres. Mas valeu, Pedro, tá sempre por aí. Você pulou do Nicolas Santos, né, Phil? Mandou aqui.
Não, eu esqueci na tela, esqueci de falar.
Valeu, Nicolas.
E o Hugo botou, boa noite, saudações tricolores, um abraço ao meu irmão Bruno, merecedor de tudo que vem acontecendo com ele. O Hugo é um desses caras que roda em todas as lives também, Hugo, roda, né? Roda. Eu fico acompanhando, tem uns nomes que eu reparo todas
esse
as lives.
Esse rapaz aí, ele precisa de um incentivo, porque ele tentou começar um canal pra falar de Fluminense, desanimou, cara, o início é assim mesmo, cara, tem que ir pra dentro. O que de principal ele já tem, que é o apoio. Tem uma porrada de gente lá, produtor de conteúdo, uma galera boa, grande lá, que pode dar o suporte pra ele, tá desistindo, pô. Falei, vai embora, pô.
Vou levantar esse assunto lá na frente, que eu acho legal falar desse assunto também. Só tirar uma dúvida do Nenê, porque é legal. Já acabou o Superchat? Posso falar? Acabou, né?
Não, né, filho? Acho, né? Desculpa. Enfim, acho desrespeitoso você
com o Vitor Lima.
Com o Vitor Lima.
Não, é porque eu tô aqui embaixo, não tô acompanhando aqui, não. Bota quem de capita no Cartola, CP ou Biel. Putz, é difícil que no Cartola... Cara, eu não vou jogar Cartola esse ano, graças a Deus me livrei desse negócio de Cartola. E CP ou Biel, cara, eu sempre Cartola eu pensava muito em roubada de bola. Aí o Caio Paulista roubou 7 contra o São Paulo e o Gabriel roubou 5 contra o Red Bull Bragantino.
Mas o do Red Bull foi na Copa do Brasil.
É, mas eu só quis dizer que eu fico na dúvida nesse sentido aí,
não, entendeu? Então, mas aí é porque o histórico de roubada de bola de Gabriel Teixeira no Brasileirão é baixo.
Eu iria de Caio Paulista por achar que tem mais chances de fazer o gol além de roubar as bolas.
Mas eu prefiro não dar a minha opinião, porque às vezes, né, não sei, Cartola cara, eu esqueço que ela é meu time. É
decimal,
né?
Cara. Eu jogava até a sétima rodada, e da sétima em diante eu só lembrava de escalar o time quando já foi fechado.
Então, eu fazia isso também. Aí no último ano, eu só fiz o primeiro, a primeira rodada. Aí eu realmente percebi que, né, Fio, tem outro aí, esse é o famoso pai.
Ignorar meus últimos dois superchats, mas pai perdoa. Ignorou, Gabriel?
Não ignoramos, não, Guilherme. Então, Gabriel.
Manda aí que a gente acha aí.
Tô olhando até aqui, mas não posso... tem recentemente que não. Pode ter sido no Raiz Tricolor, pode, mas também leio todos os superchats. Ah, vou até ver aqui, mas vai lá, pode falar aí.
Não, eu ia levantar a bola, até porque brincam o tempo todo que eu amo o Nenê de paixão, e como tá o Bruno aqui, que eu sei que não amo o Nenê de paixão. Eu vou tirar uma dúvida. Eu tenho uma visão que um dos problemas que fortalece muito o Nenê, eu até brinquei na última live que me lembrava muito a situação do Egídio, é o banco de reservas imediato dele, o Casares e o Ganso. Porque tanto os três para o esquema, eu acho que não combinam nenhum dos três para o esquema que o Fluminense joga. Nesse 4-3-3 e aí reativo, eu acho que não cabe nem o Nenê, nem o Casares, nem o Ganso. E aí eu vou falar a frase que eu acho bizarra. Eu acho que o Nenê é o que mais corre pra, pensando em combate e tal desses três aí. Mas aí é a minha opinião, entre os três. Por isso que eu sou a favor de testar um garoto como o Gabriel Teixeira nessa posição. É. Mas aí é complicado quando você monta um elenco com Nenê, Casares e Ganso e você quer usar um moleque para deixar os três abandonados. É um problema de que você montou mal esse elenco. Vocês acham que o banco tem a ver com isso ou não? Ou é só porque eu amo muito o Nenê mesmo e quero passar pano?
Cara, eu acho que não.
Eu tô sempre pela votação do passar pano, tá? Mas vai lá.
Eu fiquei sabendo disso hoje, tá? Eu já vi a galera falando ali, Bruno contra e o passador de pano.
Cara, eu amo o Anderson. Anderson é minha religião, pô. Acho, adoro o Aú. O Aú dele
tá, me pega. Tá sempre muito ao lado dele nas transmissões.
E eu tenho o capanga do Mário, que falaram na última live aqui que tinha um capanga
Boris,
do Mário.
Chama de Boris, chama de Boris.
Boris, o capanga dele, se eu falar mal do Nenê, eu tomo um pescotapa aqui do meu lado.
E vocês acham que esse churrasco aí... Vamos lá, o Fio acabou de falar que parou pra tomar... Não, eu ouvi churrasco. Não sei, eu ouvi churrasco.
Do nada o cara meteu um churrasco. Não tem churrasco?
Não, o Fio parou pra tomar uma cerveja. Aí, ó. Fio parou pra tomar cerveja com amigo dele. Quem vocês acham que era? Fica aí. Fica a curiosidade
aí. O Boris e o Mário.
Mas vai lá, Bruno.
Já chegou falando em quê? Oportunizar? Como é que vai falar que ele usou?
É, performar.
Então, acho que assim... eu acho que o Fluminense hoje ele passa por um desses três nomes, tá? Eu digo mais, eu acho que nem o Ganso. O Ganso, para mim, acho que está fora de cogitação, que já foi provado que não vai ser usado. Botou ali no Carioca para dar um cala-boca, eu acho que não vem. Se jogar, vai jogar mesmo na ausência dos dois. Como por exemplo, o Casares está fora, e se o Anderson machuca, ou é suspenso, ou ser poupado, aí o Ganso vai jogar. Mas eu acho que o Fluminense ele foi montado para jogar nesse esquema. Acho que não tem muita coisa diferente. Tanto é que ele fez a mesma coisa no Bahia, no último trabalho dele. O último trabalho dele no Bahia foi exatamente o que ele está fazendo no Fluminense. Aquele meio ali mais, vamos botar assim, mais cerebral. O centroavante, os dois pontas abertos em cada lado. O trabalho não foi diferente. Então, por isso que eu não tenho essa ideia de que ele vá, por exemplo, tirar o Anderson e colocar o Gabriel, colocar, de repente, mais um volante, o Calegari na volância, ou então... De repente, até o Wellington, não sou fã do jogador, mas eu vejo que hoje é o único camisa 5 que a gente tem no elenco, né? Porque ele não conta com o André. Então, eu acho que o único jogador que a gente tem no elenco é o 5.
E aí entra aquilo... Ô, Bruno, até sobre o André. Eu diria que não é nem que ele não conte com o André, na minha opinião. Eu acho que, tipo assim... Fio, meus exemplos, mas esse agora acho que é bom.
Não, eu acho que saída do shopping,
você tá ali, tem duas catraquinhas pra você sair, né? Normalmente ali pra dar o negocinho do estacionamento. Eu acho que André, ou o pedágio, se você tá no pedágio também ali, tem as duas catraquinhas de pedágio. André tem um pedágio do lado que tem um cara ali pra sair, e André é o terceiro da outra cabine. Eu acho que ele vê André, e eu entendo isso também, André muito igual o Wellington. Muito jogador que vem de trás, jogador que não vai conseguir ser adiantado para fazer essa segunda bola e tal. Muito parecido com o Wellington nisso. Apesar de eu achar até que o Wellington tem uma qualidade de passe ali um pouco melhor, dessas bolas enfiadas e tal. E aí, tipo assim, André poderia ser a dupla de Wellington e ele não vê o Wellington como podendo ser dupla com o André. E aí André tá atrás do Wellington. É o terceiro de uma fila que talvez, se ele fosse um pouquinho diferente, pode ser testado? Pode. Mas não sei, André, acho que quando subiu, cara, eu nem acho que ele foi mal, mas acho que ele não justificou já ir pro profissional. Bem, foi a minha visão, né, pelo menos. Acho que até mais gente até concordou com isso, teve uns que discordaram, mas não justificou como, por exemplo, todos esses garotos que a gente tá vendo titular hoje, ou pelo menos ali rodeando o time principal, bancaram quando chegaram. Bancaram, tipo assim, meu amigo, eu vou ser o titular. Calegari, Martinelli, Luiz Henrique, Kaique... Gabriel Teixeira, qual mais aí que tem? Tem mais algum? Zagueiro não, meia também não, então não. Mas aí se a gente for voltar, João Pedro, Marcos Paulo, foi todos esses, tipo assim, quando chegaram, olha, fogando, chancezinha, agora sou titular, e foram titular, oscilaram depois e tal. André não conseguiu fazer isso, né? E como ele tem idade de sub-20 ainda, etc, enfim. Mas aí pode prosseguir essa
questão. Não, pior que o meu pensamento sempre foi esse. Eu sempre já fui até muito xingado por isso, tá? Porque eu falava sempre isso, que o André, ele teve algumas oportunidades e ele não fez aquilo de, como você falou, agarrou a oportunidade, se colocou como uma opção imediata. né? Só que, a partir do momento que eu olho para o elenco, aí pode ser algo pessoal, tá? É, quando eu olho para o elenco e eu vejo o Wellington, aí me volta aquilo, porra, eu prefiro, de repente, dar uma chance pro André e tentar de novo. Até porque, às vezes, que o André entrou, ele entrou mais adiantado. O André joga mais recuado. O André é aquele 5 mesmo, com saída de bola, jogar um pouquinho mais recuado. E no Carioca, ele entrou mais até de camisa 8, um pouquinho mais para frente. E aí, a grande bronca que entra com relação a essa parte de rodar elenco foi justamente o Campeonato Carioca. Tudo isso que, de repente, a gente está debatendo que pode ou não ser feito hoje, eu acho que talvez poderia ter sido feito lá atrás. E a gente perdeu a oportunidade. A gente deu, botou até no início, né? Mas jogou um time todo reserva lá, um mistão. E eu acho que a gente perdeu esse time de fazer isso. Agora não tem jeito. Agora são campeonatos pesados. Campeonatos que valem muita grana. Campeonatos que derruba treinador fácil, né? Se você pega uma eliminação, por exemplo, na Copa do Brasil com um time mais fraco, aquilo ali já cria uma pressão. Se você começa a ficar para trás do brasileiro, a zona de rebaixamento vai chegando. Então agora não adianta, vai ser sempre isso, é time máximo, força máxima, o que se imagina que seja o máximo na cabeça do Roger Machado. E aquilo, se ele conseguir continuar com esse Fluminense dos três últimos jogos, sinceramente, eu acho que não tem muita gente do que reclamar. Né? O Fluminense passou a jogar bola, ele já assumiu que o esquema dele é aquele ali, é um esquema reativo, é um esquema que vai jogar com 30, 40% de posse de bola, mas isso não define o que vai ser o jogo. Não define que você vai ganhar ou perder, porque você tem 30, 40% de bola. Me agrada? Confesso que não. Eu sou sofredor, eu sou daquele masoquista que gostava do Diniz. Infelizmente. Podem rir, mas é isso aí. Eu gosto desse estilo de jogo.
Peraí. É porque você saiu, eu ia fazer isso aqui com você, ó. Isso aqui, ó.
Não, não vou ficar sozinho, isso não é possível que ele falou isso.
Peraí, deixa eu botar isso direito que o
Teve essa posição dele?
Isso aqui que eu acho engraçado, o Fio, não, agora você vai sair. É que ele fica, pra mim, aparece a carinha dele aqui embaixo. Aí ele fica bem assim, ó, não, eu vou sair. Aí ele se tira da tela e fica bem assim, ó, porque eu acho que não sei. Ele não tá, não tá saindo, Fio, não tá saindo.
Eu esqueço, eu falo.
Você tem um parceiro muito tranquilo, porque se eu faço isso no meu canal, a galera já tava me xingando lá.
Será que eu não vi?
Estamos em 2021, não dá mais. Isso aí, começo de 2020, valia esse argumento.
Prendem, por favor.
Mas olha só. 2021. Vocês estão descontextualizando.
É que nem 2021, gostar do Diniz e falar que, sei lá, não, que vacina não, é besteira, não. É a mesma coisa, cara. Não tem sentido.
Não, mas
a questão é estilo de jogo.
É isso. Mas entendeu? Eu concordo com o Bruno nisso. É a mesma opinião que eu tenho também, falo sempre e tal, que é. Cara, se for pra ganhar, eu quero ganhar mais jogando do jeito como o Diniz jogava do que do jeito como o Roger ganha. Acho que isso é consenso, né?
Isso não é um comentário seu. Não. É um comentário de qualquer um, pô, isso aí.
Não.
Eu gosto de jogar bonito, ganhando
ou perdendo. Você gosta mais do 1x0 sofrido do que do 4x1.
Ah, gosto muito mais. 1x0 gol no final, eu fico muito mais bêbado do que 4x1.
De mão ainda.
É, 4x0 no primeiro tempo. O jogo chato pra caralho, 4x0 no primeiro tempo. Jogo devagar. Você vai pro intervalo já sabendo que foi campeão. O segundo tempo não tem graça. O gol no final é muito mais emocionante. Isso é um fato. Isso não é uma coisa pra debater aqui. Isso é um fato. O fato é esse. Você se emocionou. Os jogos mais marcantes são gols no final. É chato. 4x0 é muito chato. É devagar, cara. Isso é
tela pra printar e tudo.
4x0 no quarto gol. Assim, o comentarista da Flutv tá um saco. Ele tá soberbo.
Não. O comentarista da Flutv tá com um saco, sabe quando? No 4x0 no quarto gol do Corinthians.
No quarto gol do Corinthians. Eu tô pilhado, eu tô puto. No 4x0, tem uma hora que eu largo, entendeu? A transmissão fica devagar pra caralho.
Já sai aquele gol sem vontade, né?
Não, aí começa um debate inútil lá na Flu TV de tipo, a Claudinha falou que vai ser 3x0, o Anderson 5, quem será que ganhou a camisa sorteada? Olha que coisa, isso tá acontecendo no meio do jogo, esse debate tá acontecendo, o jogo rolando. Isso não faz sentido achar que isso é muito, um tesão que dá isso, não dá tesão esse jogo. Jogo legal é o momento que ninguém pode estar pensando em aposta. É o jogo que a gente só quer um gol no final para comemorar. É muito
mais
legal.
Mas não precisa ser todo jogo também, né?
Não precisa. Só falei que é mais legal, é mais emocionante.
De vez em quando é bom para dar uma balançada no coração. Mas, pô, todo jogo também é sacanagem.
E o Gabriel tá botando um vídeo aí. Eu sei que ele vai botar um vídeo, porque dá para ver que ele tá editando alguma porra. Ele tá editando. Dá para ver que ele tá...
Eu tô editando. Tá doido que eu tô editando?
Ele tá mexendo algum vídeo que ele quer botar no ar aqui, que vai só para me desmerecer. Eu não sei nem como, porque eu acho muito difícil me desmerecer. Mas ele vai tentar fazer isso agora.
Não, é...
Pera aí. Brunão, camisa 8, clássico. Seria o Matt titular. Você seria o Iago Felipe, o Brunão? O Alex falou aqui.
É, por aí mesmo, cara. Meu, esse daí já jogou comigo, então fala por mim. Então eu não preciso nem ficar me gabando, não.
O Iago é bem. Eu tô muito pro Ganso, assim. Eu jogo 2 jogos na temporada, não performo muito bem. O que que ele... Vai saber que ele ia fazer isso aí? O que que ele tá fazendo aí?
Porque, assim, cara, a comentário do filme...
Esse é o último jogo que eu fui com gosto pro Maracanã, cara.
Não. É porque o comentário do filme é o seguinte. 4-0, quarto gol, assim, você tá ali já conversando com o cara do lado, não tá comemorando nem nada.
João Pedro joga demais. Assistência!
Tô chato.
Já não vibra com a mesma vontade.
Acabou. Né? Isso em quantos minutos? Você falou acabou. Quantos minutos tem esse jogo aí? Quantos minutos
tem esse quarto gol? Sei lá, acho que esse era o terceiro, na verdade. Nem é o quarto gol, não.
Tá, o quarto gol é de João Pedro também? Olha aí, porque o 3-1 não é uma goleada ainda.
Deve ser o 4-1. Deve ser o 4-1. Eu confundi agora os gols, peraí.
É pra meter um cabô, né?
Ele meteu um cabô, é isso que eu ia falar. Ele meteu um cabô. Ele tá ignorando que ele falou cabô.
Não é 3-0 pra depois eles diminuírem. Acho que não é, não tá certo. Não, esse é o 3-0, pô. Esse é o 3-0. Aí eles diminuem no gol de pênalti. Aí.
Não, mas aí você foi num gol, o jogo ativo foi 3-0 em 15 minutos, cara. Aí
não. Porque o chato é 3-0, filho.
Agora, quero ver o vídeo. Pega esse vídeo aí, arrasta pro segundo tempo. Como tá um saco esse teu vlog no segundo tempo? Ninguém tá assistindo mais essa merda no segundo tempo. Tá devagar, tá 4-1. Agora, no 3-0 com 15 minutos, tá legal. No 15 no segundo tempo, 4-1, tá o pessoal jogando baralho, Uno na arquibancada. Tá um porra a arquibancada.
Vamos pro próximo.
Confia em mim.
Esse é o momento que você teria razão. Então vamos pro próximo. Realmente. Não é nem tipo assim.
Não. Sobre isso,
o vlog não é tipo assim. São 15 minutos de vlog, 12 no primeiro tempo.
depois hora de ir embora.
Depois eu vou no intervalo. Hoje eu vou mais cedo, beleza, galera? Tô saindo mais cedo aqui, tem um negócio assim pra resolver. Daniel, acho que fui o primeiro a mandar Santa Catarina aqui perguntando sobre Luiz Henrique como volante. Superchat, na verdade. Luiz Henrique como volante. Na época eu ouvi a ideia do René Simões. Só queria pedir desculpa por isso. Daniel, sinto muito, mas até queria aceitar, mas não vou aceitar. Porque a internet inteira, todo dia, toda live do Canal 20, aparece alguém aqui falando assim, ó... Tava sentado hoje na rede aqui em casa, de tarde, pensando e tal, lendo um livro, adquirindo inteligência, e pensei, por que não Luiz Henrique de volante? Trouxe essa ideia aqui genial pra vocês. Toda live aparece um pra falar que pensou em Luiz Henrique de volante. Todo mundo. Só que todo mundo já pensou.
Eu vou acreditar no Daniel porque ele deu um superchat. E aí, como ele pagou R$5, eu vou focar pro Daniel. Aí sim.
Não, o que eu quis dizer é que eu não
desculpo
por ele ser o primeiro.
E se alguém vier com R$10 dizendo que foi ele, eu vou mudar de ideia de novo, tá? Fala disso, o Cândido veio, a gente não falou do Cândido.
Apareceu?
Aqui, apareceu, ó. Aquele aqui, ó. Cândido, te amo. Apareceu aqui agora. Boa noite,
perdão. E não é de iPhone, porque
se perdão é pelas ausências, estive ocupado. O Cândido, você pode ficar.
Ele chegou até a travar, ó. Você pode ficar o quê, Cândido? Agora eu tô curioso. Agora eu tô curioso, Fio. O que você pode ficar? Fala aí você. Vai lá, Fio. É com você.
Nem sei se eu tô online mais. Eu tô com ódio no coração. Mano, do nada. Eu fiquei
você
com
pode
ódio.
Ficar o... E travou.
Putz, eu vou ter que... Não, vou lá.
Você tá online, Fio. Você tá online,
eu
Fio.
Sei que eu
já vou mandar um recado pro Cândido. Cândido, ó, se inscreva lá no Pitaco Tricolor, hein? Estamos precisando de doações.
O Cândido é bem, Cândido é o parceiraço da gente aqui. Voltou, me interessa. Medo essa internet. Não, raiva isso, cara. Quebra o meu clima.
Essa é a tal que não é no quarto, não é isso? Que é longe?
Cara. E aí, é que eu tô agora, eu aprendi a testar ela antes de entrar, porque qualquer coisa eu resolvo ali antes, mas... Eu cheguei hoje atrasado, não fiz esse teste, mas que raiva que isso dá. Aqui é de boa, ruim quando eu faço na Twitch lá, que é um saco. Mas a Twitch queria, não é um saco, gente, só pra registrar, só porque a internet lá fica pior.
Perguntinha aqui rápida, do Rafsis. Gabriel, onde compra essa camisa que tu tá usando, meu chegado? Comprei na loja do Flu, mas, cara, foi uma função pra poder conseguir comprar. Só tinha não sei aonde, já deve ter esgotado. Mas eu queria falar de camisa, eu queria jogar na cara do Phil, porque o Bruno tá com a camisa dele, eu tô aqui com a minha também. Phil, cadê a sua, Phil? Dessa aqui?
Eu não tenho, tô esperando chegar no parceiro meu aí, não chegou, e aí eu achei que ia chegar rápido.
No perigo? Bro. É no perigo que vai, você não vai manjar essa de todo mundo odeia o Cris. A galera aí do chat vai entender. Fio tá comprando camisa com perigo aí, ó. É muito bom que ele não vai entender.
Eu peguei.
É, então tá chegando um parceiro meu aí. É,
ele chegou até agora e eu fiquei perdido.
Caio Paulista é o cara que vai entortar a coluna do Thiago Silva no Mundial, Hugo Borré. Cara, acho que não. Acho que a gente não... Vocês estão iludidos demais de pegar o Chelsea na final do Mundial. Eu acho que a gente, dessa vez, a gente pega o Pachuca na final. Acho que não vai ser suficiente o Chelsea. Não. Achei muito fraquinho.
Caiante,
certeza. É Fluminense
Mazembe. É, mas só para avisar aqui numa final entre o Caio Paulista e o Thiago Silva, mas eu tô... Não deu uma cagada pro Thiago Silva numa final ali, mas é assim, ó. Que entorte o Thiago Silva 5 vezes, deu um balão nele e chute... E a imprensa reclama que ele chorou depois.
Vai ser a única vez que eu não vou torcer pro Thiago Silva.
É, não tenho nada... Pô, não tenho o que fazer.
Samuel ainda... Alvim, esse tá certo. Lê você, filho.
Eu ainda acredito no Paulo. O Ganso é horrível. Bobadilha é mito.
Sabe essa diferença, né? Sabe essa diferença, né?
Não, do Paulo e do Ganso, ok. Mas eu parei no Bobadilha é mito. Eu tô travado no Bobadilha é mito.
Eu concordo com o Bobadilha ser mito. Que realidade ele não é.
É gostei mito. Dessa. Eu precisava de um complemento pra minha frase.
Porque, olha, assim, Bobadilha, cara, ele é aquele cara que ele tá show enquanto ele não jogar. Falando de Cris, pra quem viu lá o Cris, ele é o Cris de tiro certo. Quero, pô, ele acertou uma bolinha de papel na lixeira, todo mundo, Cris, o cara joga muito e tal. E enquanto ele não entrou em quadra, todo mundo adorava ele. Se eu não comprar nada, o desconto é maior. Cara, é porque não tá aqui, mas eu tenho isso no meu cartão de crédito. Eu comprei aquele adesivinho que cola no cartão. Não sei se vocês já viram isso, tem pra vender. E eu tenho esse aviso que é, se eu não comprar nada, o desconto é maior. Ali com a cara do Julius no cartão. E uso várias vezes, tanto que não uso cartão de crédito há um bom tempo. Só online, que eu não vejo cartão. Vitor Lima. Que 10 combinaria com esse time do Flu? Um jogador viável. Eu diria Benítez. Perdemos essa chance. Vou só começar contrariando o Vitor. Vitor, esse Benítez não combinaria com o Fluminense. Sabe por quê? Porque ele tá no departamento médico, como a gente já previa.
De novo, né?
Joga muito, mas vocês pensam em algum nome assim, viável?
Gabriel Teixeira? Então, mas é para focar nesse esquema? Porque tem que ter a lógica é para focar nesse esquema... Eu não
foi botaria, no mercado buscar.
Eu não encontraria nenhum 10 para esse esquema, não, cara. Eu botaria aí um outro Iago. Eu queria jogar com 2 Iagos, entendeu? Tipo, com Martinelli e mais 2 Iagos ali no meio de campo. É o que eu queria. Não queria um 10 clássico, não.
Cara, eu vou falar um nome que me agrada demais. É, com um nome até que ventilou rápido aí, né? As notícias. Até onde vai a veracidade é outra coisa. É um jogador caro, é um jogador com um valor um pouco mais elevado, então permitindo
caro é jogador sonhar... ruim, só, já deixo sim, isso, caro é exato, jogador
exato.
Ruim.
Eu falo que o Felipe Cardoso foi o jogador mais caro que o Fluminense teve nos últimos anos.
Exato,
né? Concordo. E é Rafael Ribeiro e tal, então esses são jogadores caros. Mas eu gosto muito do Juliano, que tá na Turquia hoje, que era do Internacional, se não me engano. Teve até surgiu uma ideia, né?
É um jogador. Se você falar pra mim que ele tá na Ucrânia, cara, eu acredito também, tá?
Juliano. Se você me falar que ele voltou pro Internacional, eu também tô ligado. Eu achei
esse dia eu vi alguma coisa
que ele falou assim, cara, eu tipo achava Tyson. Que era o Tyson. Eu falei, eu achava que era o Tyson, mas ele falou que é o Juliano com tanta convicção que eu vou nele. Juliano, qual que era?
Ele tá naquele Bazak Sekir, né?
Eu gosto muito dele, cara. É porque assim, eu gosto muito desses 10 mais clássicos, assim, os jogadores mais técnicos.
Mas você acha que cabia no esquema?
Acho caro. Ele é muito parecido, assim, o estilo de jogo, né? Vamos botar o que o Cazares faz. Eu gosto do Cazares. O problema do Cazares é muito mais físico, né? Mas o Cazares, eu gosto de jogador que ele dá 2 toques na bola, cara. Jogador que antes de pegar a bola já sabe o que fazer. E a gente percebe que o Cazares tem esse
tipo. Mas e a parte defensiva? Você acha que o Cazares consegue compor?
Não, cara. O problema físico que ele falou, né?
É, problema físico. Entendeu? Por isso que eu falei que eu acho que o Cazares não é a solução. Justamente por causa do problema físico. Aí, ó, a solução dos meus problemas.
A solução aí, ó. Que o claramente não tava na tela do StreamYard, voltou agora.
Tá eu? Tava.
Fio, eu tenho que sempre te falar isso. Olha o mapa de calor dele, desculpa, Bruno aí, mas olha o mapa de calor dele contra o Sport, Fio. Esse cara corre muito, cara. Eu sempre uso do Sport porque é o que tá na tela aqui, ó. Ele e o do Fortaleza também. Olha como é que cai dos dois lados, velocidade. Só você que não respeita.
Vou salvar isso, cara. Vou usar isso toda vez agora.
Cara, esse jogo do Sport foi em setembro do ano passado. Eu coloquei aqui pra usar de exemplo em alguma coisa. Nem era canal 20, era só no Raiz Tricolor. Coloquei aqui, tá aqui até hoje. Eu não tiro as imagens daqui. Então, ainda tem aqui, ó, saudades. É, o Fred, sempre que alguém fala alguma coisa errada, o Fred aponta e fala, ó, vou ver o que você tá falando, irmão. Tô de olho aí. O Mário também, ó. Tá, quando esquece de comunicar com o Boris, ele aparece aqui também pra falar. Tem várias coisas. Tem muita coisa aqui que é interessante. Leonardo Gaspar. Paulo é um médio... Cara, ele meteu o Roger aqui, né? Paulo é um médio de característica criativa e flutua entre as linhas compactadas do adversário para criar superioridade numérica no momento ofensivo. Leonardo, queria dizer que eu li isso daqui da mesma forma como eu ouço as coletivas de Roger. Ele falou um médio, eu perco a palavra seguinte para lembrar que médio é volante. Aí, se a palavra seguinte é flutua entre as linhas compactadas, eu já perdi, entendeu? Tem uma hora ali que eu perdi no raciocínio, e aí eu falo, pô, beleza, pego no próximo ponto ali, o próximo ônibus, porque Roger, às vezes ele vai, meu amigo, e vai. Das médias do linha compactada, da ponta, não tem ponta, não tem meia no time dele. Queria fazer essa crítica aqui a Roger. De
ter essa um é a parte do futebol moderno, cara, que eu não suporto. Eu não suporto esse linguajar moderno de futebol, cara.
Eu entendo. O box-to-box é muito perseguido, mas eu entendo. Porque é muito difícil você falar área-área, né? De área-área. É complicado. De caixa-caixa. Não faz sentido. O box-to-box eu aceito, pô. E, Phil, de arara. Não dá pra falar de arara. Parece que tá falando de arara, pô. O time jogou de azul, jogou de arara. Eu até entendo. Não. Agora... O médio, pra mim, é só o medo de falar que jogou com três volantes. Não, se eu falar que joguei com três volantes, a torcida vai ficar puta. Agora, se eu falar que entrei com três médios... Volante,
né? Meio campista agora.
É, tudo meio campista, pô. É. Enfim, né? Tira pitaco, fora pitaco. Ah, pô, achei que era... Ah, não, era tira o pitaco mesmo. Pô, achei que era uma piada tão boa, Eduardo. Pô, é porque eu achei que era bota pitaco, tira pitaco. Do bota casaco, fora casaco, sei lá, não sei como é que é essa piada. Péssima piada, vamos pra próxima opinião aqui. Cadê? Estão citando nomes aqui, ó. Otero, cara, Otero é um delírio coletivo. Eu adoro Otero.
Não, não é um delírio coletivo, né? Ele anda junto, ele sempre chega depois de 3 meses pro casal. O casal chegou no Fluminense, provavelmente daqui a 3 meses ele chega.
Eu digo de bola, porque Otero é bem assim, bate falta bem pra cacete. Aí você
a bola ver. Parada dele é sensacional.
Não, a bola parada eu concordo. Agora, o bate falta pro gol. Aí você vai ver 6 meses sem fazer um gol de falta. Tipo, tem uns negócios desses assim que às vezes a gente entra. Traz o Daniel. Meu Deus, a galera gosta de sofrer mesmo, né?
Daniel, traz Danielzinho?
Pelo visto é. Não é o Daniel Cohen que estão pedindo pra entrar em campo.
Não sei.
Aí ou vem o maluco do traz o antigo, Tevo Santos. Aí tô te zoando o maluco, tá claro. Do traz o Daniel e tem o iludido, Rafael Veiga.
Acho que não vem, não.
Mas tem os sensatos, que para mim caberiam totalmente.
Eu acho que talvez uma oportunidade legal que se perdeu lá atrás, não sei a opinião de vocês, foi com o Vina, né, do Ceará.
Eu achei que ele ia falar, Alef Manga, Fio. Eu achei que ele ia
falar. Eu ia falar, cara, ele tá vindo mandado mesmo. Ele falou que nem era esse manga, cara. Pelo amor de Deus, mal caratinho.
Cara, mas posso falar do Vina? Eu fui olhar aqui quando o Bruno falou sobre do Bahia e tal. Enfim, eu fui dar uma olhada aqui. Como que era o time dele do Bahia? E Roger, o meia, esse meia de Roger, no Bahia, pelo menos em 2018, olhei aqui alguns jogos, era Vinícius, que é bem diferente de Nenê. Em outros jogos... Ele até utilizou Zé Rafael por ali, invertia com o Eric Ramírez, que jogou contra a gente essa semana. Que era um volante, mas que também jogava mais ofensivo. Esse homem do meio ali, que fazia essa função ali dele, às vezes era um jogador como o Vinícius, que é um atacante, praticamente um atacante. Né? Se jogar com dois atacantes, ele pode jogar ali mais ofensivo. E às vezes ele jogava com um Iago. E Eric Ramírez e Iago são semelhantes, né? Na questão de função, de ser um segundo volante um pouco mais ofensivo. Tinha muito disso, ele realmente jogava dessa forma. Às vezes abria Zé Rafael, às vezes abria Edgar Júnior com Gilberto no meio. Tinha muito esse volante. Vinícius foi uma boa oportunidade. Mas vou te falar que eu acho que Vinícius foi aquele negócio. Seria uma aposta muito grande antes do Ceará, e depois do Ceará ficou caro para ser só uma aposta. Depois do Ceará 2020, né, claro.
Foi
2020. Ele mais que duplicou o salário.
Cara, eu gosto do Vinícius pra caralho, o jogador Vinícius, o extracampo do Vinícius me incomoda, mas eu confesso que eu engoliria a minha raiva do extracampo pelo que ele fez na temporada passada e aceitaria o Vinícius de volta, muita coisa nesse Fluminense. Mas eu não gosto do extracampo dele, não. Esse marketing dele forçado, de fechar com torcida, assim que chega no clube procurar a torcida para fechar... Essa coisa me dá um pouco de preguiça dele.
Pergunta séria. Mas você não teria... Legal que eu tenho que destacar pro Fio quando é uma pergunta séria. O normal era para ser isso sempre, mas... Não, mas falando sério, Abel Hernández hoje, fotinha, camisa do Fluminense, com o filho, você não acha delicada, forçação também?
Pergunta
não acha delicada. Forçação também?
Ai, cara...
Passa um pouquinho do ponto da forçação.
Ah, eu vou dar minha opinião sincera. Acho, ele tá jogando bola bem, mas acho que é marketing puro, que é igual o Nenê. Mas o pessoal que só gosta de bater o Nenê, mas é inteligente igual o Nenê. Ele é marqueteiro no sentido
Ganso da palavra, também entendeu? Fez isso. Detalhes,
não, Ganso não faz filhos dele. O Ganso eu não acho. Eu acho que o Ganso é natural dos filhos dele.
Não, eu não tava falando de ser natural, não. Eu tava falando de usar, tá? Só de... Ganso acho que não usa tanto os filhos.
É, eu acho que o Ganso é porque Ganso a mulher...
é um cara de rede social.
Ele cara, o aniversário do filho dele foi esse tema, entendeu? Vaza porque vaza, mas não acho
que... O filho dele seja. É triste pra cacete. Eu queria do Super-Homem, pai.
Eu amo os filhos dele pra caraca. Eu acho o filho do Ganso a coisa mais fofa do mundo que tem. Isso é a cara do Ganso, né?
Pô, mas... essa parada do Abel, cara, eu acho que ele tá muito certo. Porque tem muita gente que embarca.
Mas eu não acho que é naturalzaço, assim.
Vou botar na tela aqui pra quem não viu, né?
Não acho que, assim, eu não acho que ele chega em casa e tá a mulher e o filho com a camisa do Fluminense torcendo pro Flusão pra caramba, entendeu? Eu acho que é... Bota aí, vamos tirar foto e postar. E não tô dizendo que é falso isso, não, gente. Eu acho que faz parte do futebol de hoje em dia isso. E como ele tá jogando bem, tá só contribui, entendeu?
Confesso, se alguém tiver uma dica aí de uma página que postou a foto que tinha uma muito boa, cara, comparando com a foto dele no Inter ainda. Que não, era muito
tem um
boa.
Comentário muito bom. Comentário bom que tem é um que tá, porque a mulher dele tá com a filha no seu nome, e aí a mulher dele tá com a camisa do Abel, 32. Alguém botou, que curioso, o nome da mulher também é Abel. Eu fico rindo do Twitter disso 2 horas e meia, cara, igual um idiota lendo esse comentário.
Tem umas paradas que são muito boas, né, cara?
Cara, aí me destrói muito. Se alguém souber a página que postou aí, me avisa pra eu poder achar a foto, porque eu não achei a foto, não.
Eu acho que o Calegari, o Vinícius Colão botou o superchat aqui, eu acho que o Calegari poderia ser o substituto pra volante ideal pro Martinelli e Iago. Apesar da má fase, ele tem qualidade e o Roger poderia testar.
Antes de responder, eu só preciso registrar uma participação aqui do Jean.
É,
o mapa do calor de gelado. Cara, é muito bom isso. É porque você tá incomodadinho? Porque não, você não pode rir da piada quando você defende.
Não, é porque eu já... Não, é porque essa eu já tinha visto umas 3 vezes. Tinha uma foto de um... Sério, alguém botou mapa de calor do Nenê e aí tinha uma foto tipo da Era do Gelo embaixo, entendeu? Era um negócio assim, eu já tinha visto algumas vezes.
Eu tivesse
visto. Não sei quem foi também, não sei quem foi também.
E aí, antes desse comentário de Calegari, sugeriram, os outros nomes sugeriram, né? Lucas Evangelista e tal. Só que eu acho muito difícil a gente tirar jogador do Red Bull nesse momento. Não acho que seja esse o espírito, né?
Não acho que o Red Bull vai vender pro mercado interno, não. Ainda mais a gente não sendo uma das grandes potências para comprar jogador. Então não acho que caia.
Falaram muito do Zanocelo, né? Que foi pro Santos agora.
Mas jogador... é meio Iago, né? É meio Iago também. Né?
Então, mas eu gosto
da ideia. Mas aí é o substituto, pô. E foi
barato. Sim. Eu tô falando porque a gente sugeriu camisa 10, né? E aí não se encaixaria tanto. E acho também, enfim, eu acho que até o Fluminense deve ter tentado trazer e etc, né? Vinícius Colão falou aí, Fio. Confesso que depois de quase um ano, assim, ouvindo Calegari de volante, estou mais aberto à situação, por quê?
Que ele jogou de volante.
Não,
sempre fui defensor.
Boa, porque ele jogou de volante 1, e aí ok, isso é uma coisa que não tinha antes, mas até talvez vá de contraponto à opinião da maioria, que era bem assim, não, eu tinha que vir para volante, e eu sempre tive, e é a mesma coisa que eu tenho com o Gabriel Teixeira hoje, e com o Iago hoje também, do tipo, substitua Nenê por um desses dois, e coloca um desses dois, bota alguém no banco, né? Ou sobe o Wellington para virar titular com o Iago mais na frente, ou tira Gabriel Teixeira e bota Kaique. Só que o meu ponto é, você vai destruir algo que está funcionando? Você vai ter uma ponte para ligar. Você está quebrando a pontezinha de madeira para fazer uma ponte de alvenaria. Qual que é o problema? Essa ponte de alvenaria pode chover e ela não ficar pronta, pode dar problemas. E aí, meu amigo, se Gabriel Teixeira veio pro meio, fez um teste, não deu muito certo. Não, mas vou tentar de novo, pô. O cara merece duas chances. Deu outra, perdemos, estamos fora da Copa do Brasil, numa dessa, um exemplo. Perdemos pro Cuiabá e pro Red Bull no Brasileirão. São pontos que não voltam. Então, assim, eu concordo muito mais com o Calegari vir pra volante, ser testado como volante, quando ele já não é mais necessário como lateral. Não sei vocês. O Bruno falou que já pensa nisso há muito tempo, né?
Por exemplo, você poderia formar um meio-campo com Calegari, Martinelli e Abel, tranquilamente.
Gosto da ideia.
Tranquilamente. E aí você trabalharia com os dois meninos abertos e o Fred, como está hoje.
Mas seria, aí, isso, seria uma solução para os dois problemas. Né?
Então, vamos lá. Só para o Gabriel explicar o que a gente chegou a falar. Ele tem um superchat aí do Pedro Vasconcelos que a gente não botou ainda, hein, cara? Só para não esquecer.
Aham.
Um rosa aí. E sobre o Iago, só lembrando que o Iago ele não era nem o principal jogador do Goiás ano passado, né? No retrasado, ano passado, desculpa.
Ele era o Léo, Iago, era o filme Senna, contou né? essa, filme o contou Miguel. Essa e eu fiquei impressionado. Ele era o Iago Rocha.
É.
E outro Iago, mas era no Vitória, isso, não?
Não era no. Ele era Iago Rocha, quando chega no Goiás, tinha outro Iago Rocha lá.
Aí ele teve que botar Iago Felipe. Então, só para explicar ali, o Gabriel falou que a gente batia muito na tecla do Calegari lateral, porque ele falou isso também, e a gente trouxe aqui no canal o Luan, que é padrinho do filho dele, o Luan Zagueiro.
Luan Freitas,
que é padrinho do filho dele, e o Luan falou que ele é lateral, que ele gosta de jogar lateral, que ele jogou a maior parte do tempo na reta final da base como lateral. Aí eu fiquei sem credibilidade para bater na tecla que não é lateral, porque se é o, sei lá, o cara que é padrinho do filho dele, que joga com ele, e ele jogou mesmo na falou, base né? com ele.
Ele
aí eu não conseguia mais defender a ideia e botar ele como volante, já que, pô, sei lá, o cara próximo a ele tá dizendo que ele quer jogar como lateral e que ele se sente lateral e foi pra seleção como lateral. Mas como ele foi testado agora como lateral? Como lateral não, como volante. Foi um jogo, né? Metade um jogo ele que ele entrou como volante. E o Samuel
Não, foi Xavier... metade, não foi metade. Acho que foram 10
finalzinhos, né?
Daqui a pouco não, ele nem entrou, na verdade. Subiu a plaquinha, o juiz apitou o jogo. Ele tava para entrar ainda.
Mas como o Samuel Xavier entrou bem na direita, é uma opção. Até porque eu não vejo o Wellington. Eu acho que eu vejo o Wellington melhor do que a maioria das pessoas veem, mas eu acho ele muito diferente do Martinelli. Apesar de não achar ele um volante ruim, eu acho características muito bizarras, diferentes, até pela idade também. Tudo é muito diferente do Wellington e Martinelli. Então, eu acho muito confusa essa troca dos dois. É o que eu fico assim, ó, eu acho que o Ganso não é um cara que dá pra jogar? Eu acho que o Ganso pode jogar bem pra caramba. Eu não consigo imaginar ele nesse esquema que a gente precisa de intensidade no camisa 10. O Wellington é um mau volante pra mim? Não, eu acho o Wellington um bom volante. No 4-4-2, eu quero ver o Wellington e pra mim eu vejo o Wellington tranquilo e o Ganso jogando. Não vejo problema em os dois jogarem.
No banco, você tá falando?
Não, jogando. No 4-4-2, eu jogo os dois
você tranquilo. Você não quer eles de titular, mas também não é um problemão. Né?
Não, eu não, não quero titular nesse elenco.
Sim,
eu não
sim,
consigo
sim,
ver o Wellington pegando a bola entre os zagueiros e saindo, distribuindo a jogada.
Tendo
dando aquele primeiro drible que
o meio de adora dar.
Eu não consigo imaginar isso, mas gosto dele. Mas acho que a gente fica muito diferente, a mudança é muito grande. Por isso, acho que o Calegari cresce muito. Para mim, Calegari e o André são jogadores que a gente consegue improvisar mais parecidos com a dupla Martinelli e Iago. Eu acho que seria essa dupla aí.
O que me dá medo do Wellington, né? Pensando no retrospecto, num passado recente dele... Cara, ele era reserva do Richard, cara, no Atlético Paranaense. Então,
foi um cara... Mas é uma reserva final, então, né,
cara? É isso que eu ia falar. E outra também.
Fala do vídeo do Gabriel, dá pra ver que os torcedores todos gostam muito do Wellington.
Até pelo que ele já fez lá, né,
cara? Não, ainda nem só torcedor,
E o nosso Richard é diferente do Richard deles, né? Porque se alguém falar pra mim assim hoje, o cara é um reserva do Richard, eu falo, meu Deus. O cara é reserva do Richard.
Você coisa acha horrorosa. Que o Richard foi melhor no Atlético Paranaense do que no Fluminense? Pelo contrário, eu acho que a carreira de Richard é muito carreira de Johnny Gonzalez.
Não sei, eu não gosto do Richard. Então,
não,
eu sou grato assim, pelo gol que ele fez ali.
Mas eu acho que a carreira de Richard é muito carreira de Johnny Gonzalez, assim, do Fluminense pra frente, óbvio, né? Do Fluminense pra trás, o Johnny é muito maior. Mas que é tipo assim, ponto alto foi Fluminense, daqui pra frente conseguiu uns contratos, mas no Corinthians não jogou bem, foi emprestado pro Vasco, criticado, Atlético Paranaense também. Johnny tá sendo massacrado no Goiás, no Ceará. Johnny
não fez gol em lugar nenhum, pô.
É, não.
Fez gol no Ceará, no Corinthians, no
Lula. E no Ceará tá sendo muito utilizado. A torcida tá reclamando dele ser reserva. Ele tá meio que Luca lá, sabe? Tipo assim, se Luca é titular, eu estou reclamando. Se Luca é reserva, estou reclamando. Se Luca é relacionado pra um jogo onde o Fluminense tem desfalques, estou reclamando.
Cara, isso é verdade que o último gol dele é no Fluminense?
É.
Uhum. Jesus.
Acho que foram 4 jogos no Corinthians, 14 no Galaxy.
Qual é o último gol de Johnny? 12, sei lá. Já são 14 no Ceará, eu acho.
10 gols em 19, pô.
Qual é o último gol de Johnny Gonzalez? É o gol contra o CSA dele? De cabeça?
De cabeça é.
Então é esse. Contra o Avaí não é dele, né? Depois tem Fortaleza 0-0 e 2 de Evanilson. Acho que é. É. Oi, se você ouvir esse trecho do Fio de trás pra frente em 2x, ele fala: Nenê, cara, Nenê 10 falar, é craque.
É que eu não vou entrar nesse mérito. Eu não quero entrar nesse mérito, mas o nosso tesão pro jogador sul-americano da nossa torcida.
Cara, não. Mas vou destacar. Sobre Johnny Gonzalez, o que a torcida do Fluminense fez com ele aqui foi justificado. O cara foi artilheiro do time no ano. O que não pode é o tricolor hoje pedir, hein? Johnny de volta.
Maquiando, hein, também, hein?
Eu não tô maquiando nada. Eu não tô maquiando nada, não. Você meteu um maquiando aí.
Tem uns jogadores que vem que parece que só faz sucesso no Fluminense, cara.
É. Se não falar português, eu tenho certeza. Mas não tenho a mínima dúvida. Se não falar português, já, porra, é demais, cara.
Não, eu concordo com o que você tá falando. Acho que Johnny tem ali um plus ali por ser, por hablar. Concordo com isso. Eu concordo com isso.
Hablar e dançar. O dançar.
Sim, é muito o carismático. Bom, mas é aquela questão do carisma que a gente tava falando. Mas assim... Ele, é óbvio que se ele mantém, ele se mantém porque ele pega um carioca, e é fato, ele mete muito gol no início do carioca. Isso é um fato. Ele faz muito gol e depois faz alguns gols importantes ali em Sul-Americano, em Brasileirão. O Johnny do Fluminense, enfim, pô, pelo amor de Deus, plena, cara, sexta-feira.
Eu acho que eu nunca fui tão xingado nos últimos tempos, porque quando eu falei que o Bobadilha é o Felipe Cardoso que habla.
Porra, então, vamos lá, eu
ainda não, mas eu entendo a linha de raciocínio.
Pois é, só que a galera às vezes leva muito a sério.
Olha isso aqui.
Muito ali pra brincar.
Isso daí, assim, é o que eu falo. Eu concordo com você. Peraí, deixa eu falar aqui sem aparecer. Eu concordo com o que você disse? Concordo, claro que eu concordo. Meu nome é Phil, inclusive. Concordo. Mas eu ainda não tenho coragem de dizer. Porque assim, eu sei, isso aqui foi uma piada de um dia que mandaram aí. Um jogo de Abel Hernandes, que ele perde um monte de gol contra a Portuguesa. Aí eu falei, pra piada, vale. Pra análise, não. E tá mostrando que pra análise, não. Bobadilha não teve tempo de bola. O único gol dele é dentro da pequena área de canela.
Até por agora. Isso que até no... Eu não lembro qual foi o jogo. Tem um jogo há pouco tempo atrás. Eu falei, eu quero ver o Bobadilha titular... porque eu acho que o Fred ia ser poupado no jogo que jogou o Abel. Eu falei, eu queria ver o Bobadilha. Por quê? Não porque eu espero muita coisa, mas é porque eu preciso ter aquele jogo com o time titular, com o time todo montado, para poder definir e dar certeza na minha cabeça do que eu tô falando. Porque, porra, também julgar, o cara entra 15 minutos, 20 minutos, dá para ver, né, gente? Dá para ver alguma coisa ali do que...
Exato.
Né?
Você não pode mas julgar também.
Mas eu acho que seria válido, seria interessante você chegar e dar um jogo, vai lá, meu filho, vai, se destaca, se consagra agora, é teu momento. E aí, de repente, em cima disso, você conseguiria, ó, realmente, não rola, entendeu? Mas acho que já deu pra ver alguma coisa ali, né?
Phil, o Pedro Vasconcelos trouxe a explicação do que é o Shira. E eu acho que eu tô falando certo, é porque o meu inglês é muito bom, né? Cajó Santana fez uma campanha sensacional. Vejam. Só para explicar o que é o Shira. É um app para encontrar amigos para jogar online. Sai fora, Cândido. Vou roubar o Master. Sobraram 150 caracteres. Foi mal, galera.
Sem briga, gente.
Não, agora, que isso. A gente não vai fazer, não vai tirar um da omoplata para poder botar outro no Master. Pode ficar tranquilo. Isso a gente não vai fazer, não. Mas, cara, deve ser legal. Gostei da parada. Assim, realmente, achei interessante, porque, tipo assim, eu tenho um grupinho ali que joga Fórmula 1 comigo, um grupinho já fechado, eu só jogo Fórmula 1 e FIFA, só jogo modo temporadas ali, que enfim, só jogo esses dois jogos, mas parece legal, do tipo, principalmente pra quem é sozinho, hoje em dia temos uma geração inteira de filhos únicos, como é, inclusive, seu filho, né, filho? É filho único, Magno ainda não chegou.
Se Deus quiser, caminharmos todos corretamente.
Johnny nasce quando?
Sendo,
Anderson nasce quando?
Filho único,
Anderson nasce quando? O Anderson nasce quando?
Não tem Anderson nenhum.
Vai ter esse só Anderson já nasce sendo
um bebê. O Bruno também tem filho, não tem filho, é filho.
Rapaz, ó, vou falar aqui em primeira mão, hein. Eu tenho dois, né, os meus doisinhos que eu quis planejar, tudo direitinho. Rapaz, veio o Fred agora.
Vem o terceiro agora?
Caraca, botou 3-0 aí. Classificou.
Esse classificou. Totalmente inesperado.
Caraca.
Cara, mas o Fred faz assim mesmo.
O clubinho do ser humano. Fio, como é que você sabe que o Bruno tem filho? Você acompanha o tempo todo a vida dele? Não, que ele postou a foto um dia com a camisa, com o filho com a camisa vermelha e preta.
Porra, vermelha e preta, cara.
E o meu. É, eu só fiquei com ódio dele no momento. Falei, porra, por que ele postou essa foto? Ele é maluco?
Eu fui traído pelo horário e pelo frio, cara. Era 8 e pouquinho da manhã. Foi a primeira coisa que eu achei. Putz, eu falei, cara, eu não uso aquilo nem na rua. Mas...
Preciso compartilhar uma história boa com vocês, já que eu não fugi da live em nenhum momento, eu fugi do futebol aqui. Hoje eu
antes de você compartilhar, eu posso só compartilhar uma coisa que eu tô muito indignado. Assim, eu tô realmente indignado. Diga. Eu fui abrir um vídeo aqui. Nem sei que vídeo é, por sinal, nem lembro. Mas eu fui abrir um vídeo aqui no YouTube. Ah, não, é a nossa própria live aqui. Pô, pra bom, ver um negócio. Hein? E olha isso. Não, pra ver um negócio. E olha o Phelps fazendo propaganda.
Não parece o Phelps, tudo bem. Isso quer dizer
parece que muito. Parece não muito, parece. Cara, parece muito. Parece não muito parece. Demais. Tô indignado, mas vai lá, tá. Só prossigo.
Voltando, eu tinha que fazer, aliás, com o Phelps, eu tinha que fazer entregar uma publicidade hoje. E eu tinha bebido toda a cerveja de casa. Ah, não, vou falar aqui, também não vai mudar muita coisa. É pro Zé Delivery, eu tinha que ter cerveja. Não tinha cerveja de casa, eu tinha acabado com cerveja ontem, para variar. Aí era 7h50 da manhã e eu tinha que ter cerveja para tirar foto, para mandar pro pessoal. E não tinha cerveja de casa. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu vou lá embaixo comprar. Tava com essa camisa, um short, a máscara do Fluminense, no mercado, 7h50, com um pack de cerveja aqui assim, ó.
Na caixa. Tá errado de estar acordado 7h50, mas
vai. Não, mas eu tinha que entregar antes das 9. Então, aqui, ó, na caixa do mercado. Tá errado de não ter
feito ontem.
A mãe de um amiguinho da creche olhou pra mim e falou assim, ó, na frente, eu nem sabia. Falou, ô Felipe, tudo bem? Tá com sede, hein? Sexta-feira animada. Aí eu assim, ó. Aí eu pensei em explicar, mas eu falei, ah, cara, não cabe pra explicar isso agora. Eu falei, é, tô animado, vou botar pra gelar logo. É o que eu falei, eu não sabia o que falar na hora. Eu só queria compartilhar.
Eu sou um preconceito por isso, cara. Por não beber cerveja.
Não, aqui não. Pronto, finalizou a live.
Substituição. Boas companhias.
Não é aqui, cara. Na websfera tricolor do YouTube, boa parte não bebe, Bruno. Você já reparou isso? É muita gente que não bebe. Não é você que não bebe. Você não bebe, o Leandro não bebe, o Tricolado não bebe, o Gabriel não bebe. Mas quem que não bebe? Tem que ter... Cara, a maioria não bebe.
O Thiagão não bebe porque o Thiagão é
crente. O Thiago não bebe. O
Casares não bebe.
O quem? Casares não bebe. Muita gente não bebe, cara. Muita gente não bebe. Eu já tinha reparado isso.
Robert Barros. Mas valeu, ô Pedro. Maneiro pra quem tem aí. É legal baixar. Eu tenho a minha comunidadezinha da Fórmula 1. Mas quem não tem, joga online. Principalmente esses jogos assim. Que Fórmula 1, se você fechar a sala, é show, pô. Robert Barros, mas acho que não deve ter muita gente do Fórmula 1 lá, né? Não sei, mas talvez os jogos mais populares deva ter. Robert Barros, acredito que com Caio Paulista de titular, Calegari iria melhorar. Ele caiu de nível com a entrada do Kaique, que não faz jogada com o lateral. É um ponto, acredito. Robert. Eu não sei se é só esse ponto, não, mas é um ponto.
Mas acredito que com o Caio Paulista... Eu tenho que ler, que eu achei difícil entender. Acredito que com o Caio Paulista titular, o Calegari iria melhorar. Então, não acho não, Robert, eu acho que o Samuel tem mais pegada de lateral do que o Calegari mesmo, acho que isso faz muita diferença ali na frente.
É, e o Samuel, ele sempre foi muito elogiado como lateral direito, né? Era ele e o Nino Paraíba, os dois melhores laterais do Nordeste.
Tira uma dúvida, qual foi a maior mudança do Fluminense para vocês, sendo simples assim, nesses últimos acho três jogos?
Foi fundado em Laranjeiras, né, então nunca se mudou assim muito não.
É, pra Tanguá que ele não foi mesmo, né? Não tem o que fazer em Tanguá, nessa terra ruim aí, que só tem o Gabriel do Amaral. Voltando. Vai lá, qual a maior mudança pra esse time mudar nos últimos três jogos?
Acho que pra mim foi a disposição tática, cara. O Fluminense, ele vinha numa pegada que ele tava sobrecarregando os volantes, né? Ele tava marcando muitas vezes num 4-2-4, vamos botar assim. O Anderson ficava na frente com o Fred. E aí você tinha os meninos que não estavam conseguindo fazer a recomposição. E aí nos últimos três jogos ele começou a marcar no 4-1-4-1. Então você ficou com o Martinelli na primeira linha, o Iago, o Anderson e os dois pontas, o Caio e o Gabriel Teixeira e o Fred na frente. O time ficou muito mais compacto. Eu acho que a partir desse momento, quando ele fez essa mudança estrutural, o time começou a jogar bola, cara. A gente parou de sofrer, parou de sobrecarregar os volantes. E aí, acho que as mudanças individuais também, acho que deram um fôlego, uma renovada. O Caio e o Gabriel, eles entraram muito bem, eles estão desenvolvendo. Eu nunca achei que eu ia falar isso sobre o Caio, mas confesso que eu estava errado algum tempo atrás. Chamava até de Caio Curubira, que não conseguia pensar e andar ao mesmo tempo. Então, hoje eu assumo que eu errei e estou muito feliz por isso. Eu continuo errando. Mas eu acho que o principal foi isso. A disposição tática ali, o time está muito mais compacto agora, né? E a saída do contra-ataque está, cara, tá mortal, está fatal. Para um time reativo é necessário, né?
Eu tomo muito cuidado, Bruno, até quando falo esse tipo de coisa, porque às vezes, simplesmente, a gente estava certo. Assim, pode acontecer. Eu tô nem falando desse caso exatamente não, mas que tipo assim, pô... Falei que Caio Paulista não tinha que ser titular e tal. Pô, o Carioca que ele faz é muito, muito fraco, o Carioca do ano passado. Eu tinha razão até de falar isso. Posso até ter precipitado, etc. Eu tomo muito cuidado com tipo assim, esse tribunal que, por exemplo, diz que o cara que falava que tinha que botar um da base em fevereiro de 2020 estava certo, porque Martinelli jogou bem no final do ano. O Martinelli de fevereiro, às vezes, não ia jogar nada e ia sair. Se Kaique subisse no ano passado... Kaique podia não jogar nada e ser relegado, entendeu? Não ser aturado uma fase, não encaixar naquele time. Mas sobre Caio Paulista é muito isso. Acho que, eu falo isso muitas vezes, né? Todo mundo, acho que já teve essa opinião de o pior problema de Caio Paulista foi ele ter assinado o contrato, não ter deixado para assinar três dias depois e não ser apresentado com o Felipe Cardoso, né? Acho que esse é um grande problema. Vamos registrar aqui algo que eu fiquei devendo.
Um exemplo muito parecido do Caio é o Dodi, né? O Dodi jogou um tempão no Fluminense.
Por mais tempo ainda. O Dalton Borges mandou respeitar Tanguá. O Ramon Carter lembrou que o Wallace do Fluminense é de Tanguá também. Ou seja, tem um total de duas coisas boas de Tanguá já. E a Cibran também era de Tanguá e a Telemar.
O Wallace o quê?
O Wallace do Fluminense.
A segunda coisa boa.
A Cibran. Legal que eu ia falar da Cibran e da Telemar. As duas faliram.
Nem, cara, e você sabe que ninguém sabe o que
é Cibran. Ah, não, não é Telemar, não. É Embratel, Cibran, cara, não. É Cibran? Não, Cibran realmente é bizarro. Tipo, década
ninguém
de 80.
Sabe o que é Cibran.
Não, era o maior complexo de fabricação de remédios, pô. Joga aí no Google só Cibran. Era a maior da América Latina. Meu pai trabalhou um bom tempo na Cibran.
Ah, tudo bem,
antibióticos.
Mas a galera, no geral, não sabe o que é o
Cibran. Sim. Mas a Embratel
confessar, eu não sei nem onde é Tanguá.
É longe. Deixa eu falar que é longe.
Eu sei que é um lugar longe. Perto que eu fui para Búzios há pouco tempo.
Você passou perto de uma placa.
Não, você passa por dentro de Tanguá. Você passa de três. Ainda foram burro a galera que organizou, que bota a placa de bem-vindo a Tanguá no centro de Tanguá. Tanguá já começou a 8 quilômetros antes, mas botam no centro. Aí o que acontece? Bem-vindo a Tanguá. Você passa 2 quilômetros, bem-vindo a Rio Bonito. Acabou a cidade. Mas enfim. O Abel Hernandes tá aí, ó. Ele com a família. Aí a foto que o Fio falou que a esposa dele também se chama Abel.
Essa foto aí, achei esse comentário muito bom.
E tem um detalhe ainda sobre. Pera aí, deixa eu voltar aqui pra foto.
Comentário da camisa. Eu gosto muito da camisa.
Botaram a dele com o Inter e botaram um comentário muito bom que é. Não, peraí, deixa eu tirar o zoom. A filha dele agora até tá sorrindo. Na do Fluminense.
Ela tá triste.
Na do Inter. Triste.
Mas eu gosto da camisa de criança e da feminina, que a gola, eu achei que ficou bonita a gola, um pouco mais grossa do que a normal. Vou fazer só um comentário.
Você achou mais bonita do que...
Eu achei mais bonita. Eu queria na masculina essa gola um pouco mais grossa também. Eu achei a gola grossa, tanto na feminina quanto na de criança, ela é um pouco mais grossa.
Rapaz.
Eu gostei disso.
Então, beleza. Vamos ver o jogo do Brasil?
Camisa branca, lança quando? Curiosidade.
Eu não sabia nem que tinha jogo do Brasil.
É, não, eu não tô realmente muito interessado em falar do jogo brasileiro, não. É porque eu ia falar que eu tinha um torneio de Fórmula 1, eu lembrei que hoje não é segunda. De novo, eu pensei, não, eu tenho um torneio de Fórmula 1 hoje, não é segunda-feira. Mas é isso, valeu.
Já deixe claro aí, quando chegar alguém e falar, Gabriel, vamos F1?
É o não, jogo. Isso aí isso eu já tô. Parece que eu já tô ligado.
Vamos lá. Só para a gente caminhar para o final aqui, Bruno, expectativa para o ano do Fluminense. A gente ganha os 3 títulos, a gente briga por algum dos 3 títulos, não briga por nenhum, está todo mundo iludido. O que você acha?
Cara, brasileiro, eu acho que a gente consegue mais uma vez, né, chegar na parte de cima da tabela. Eu não vejo, tirando o nosso rival do Remo lá, eu não vejo nenhum time muito acima. Eu acho que está tudo muito parelho. Eu acho que como foi ano passado. Ano passado eu acho que dava para ter brigado até por uma terceira posição ali, talvez. Então eu continuo pensando dessa maneira. E hoje, com o elenco mais encorpado, eu acho que dá para chegar ali, pegar um quarto lugar, terceiro lugar. Esperava mais, mas é o que eu vejo hoje. Agora, as Copas, eu acho que são perfeitamente cabíveis. Tá? O Fluminense ele está com um caminho, assim, de certa forma, mais acessível na Libertadores, até a semifinal. Eu acho que o nosso rival cai antes, tá? Então, isso acontecendo, a chance da gente chegar na final é muito grande. E aquilo, depois chega na final, meu amigo, é um jogo só. E aí pode vir qualquer um, que eu acho que vai ser briga de cachorro grande mesmo. E Copa do Brasil, mesma coisa. Copa do Brasil é tiro curto também, jogos eliminatórios. Então, eu acho perfeitamente viável, até porque a gente tem muitos exemplos aí, né, de times infinitamente mais fracos nos últimos anos, e que conseguiram destaque com títulos de eliminatória. Então, a gente teve Once Caldas, a gente teve exemplo na Eurocopa, a gente teve exemplos aqui na Sul-Americana, Libertadores também. Então, acho que é completamente viável. Eu não sei se eu estou iludido, mas eu estou otimista, cara.
Eu diria que eu estou nessa também. Não estou confiando, acho que a gente vai ganhar os 3, mas assim, acho que a gente briga aí para um título. Acho que se a gente não ganhar, vai ter um sentimento de raiva ali, porque a gente queria muito ganhar e acho que vai dar. E aí, agora o comentário é meio avulso agora, né? Mas a Libertadores é o mais fácil dos 3 para mim.
Também acho.
Agora, dessa forma, agora, nesse momento, ficou, né?
Uhum. Eu também acho muito mais acessível hoje ganhar a Libertadores do que ganhar a Copa do Brasil.
O Fio não respeita meu pensamento. Né? Eu parei um cadinho para pensar e aí...
Ficou mudo, pô.
Não, pô, é porque. Tá mais. Acho que tá mais. É porque depende muito de chaveamento. Copa do Brasil não sorteou chaveamento, né? E na próxima fase, por exemplo, já é sorteando todo mundo contra todo mundo. Aí, tipo, a gente pega uma chave que só tem. Sei lá. Você vai pegar o lado de chave ali que você vai ter que ganhar de 3, 4 times melhores que você, complica muito, né? E queria dizer que eu fico muito indignado quando alguém fala bem assim, ó. Não, o nosso clube, o clube do Remo lá, porque eu só penso no Remo. No clube do Remo, do Pará. Igual o Diogo Borgaro tá aqui, ó, do Pará pro Mundo. Só penso nisso. Aí, por 10 segundos que o Bruno falou isso, eu pensei, Clube do Remo, na série? Tá melhor que a gente? Cara! Aí, vim aqui no Google, e aí foi a hora que eu realmente me distraí. Porque eu fui e pesquisei bem assim, ó, Clube do Remo. Aí, o Remo pega o Brasil de Pelotas. Aí, fiquei muito vendo o que vai acontecer. Aí pensei, Remo e Atlético Mineiro, será que ainda tem chance pro Remo? Acho que não. Aí o Fio, Gabriel? Fala aí. Respeita meu silêncio.
Às vezes tem que explicar as coisas, eu entendo.
Fio,
diga.
Pode falar, eu te chamei pra você falar.
Não, eu ia falar só pra... Vamos liberar a sexta-feira, até porque pelo jeito... Até porque a galera tá vendo o jogo aí, foi uma live que a gente fez meio coisa, a galera tá... Acho que, eu não achei que ninguém ia estar animado a ver esse jogo não, mas pelo jeito vocês estão animados.
Casares tá em campo, Fio. Casares tá em campo.
Casares fez um gol lá, é que a gente tem o princípio de não acreditar no chat.
Eu sei, eu tenho essa...
Eu acho que foi uma pergunta.
Não. Foi a mesma pessoa que mandou 3 vezes.
Ah, tá. Já é outra não, pessoa. Eu gosto do nome da pessoa, pô. O nome da pessoa
é claramente foi criado agora. É a primeira sequência do teclado toda.
É verdade. Não, mas tem o Roberto IV também.
Mas o Roberto IV é que tentou encampar a ideia e mandou umas 3, 4 vezes, ó. Gol do Casares. Casares fez um golaço agora.
Esse é o melhor.
Casares meteu um gol no ângulo.
Esse aqui.
Casares tá na reserva. Então, não, esse daqui eu achei melhor.
No meio de campo de novo.
Casares tá comendo a bola.
Cara, se alguém tivesse... Você perder a oportunidade de botar Casares é o banco do Nenê. Vocês deram mole de falar que no Equador do nada tá o Nenê de titular. Aí,
e falaram já, aí eu vi no Twitter, que o treinador do Equador é o sósia do Dorival Júnior. Não sei se é, mas tá todo mundo falando isso. Nenê não tem como, o Pio não vai assistir.
Bruno, divulga o bebê da bola, é foda. Divulga aí o horário da próxima. Qual a próxima live que tem lá no Pitaco? Galera, não bateu. Vamos lá, quanto é que tem? A gente tinha falado quando tinha o Pitaco antes de começar. Deixa eu. Se inscrevam lá, bota aí do grupo. Ó, 1780. Vamos lá, vamos chegar a 1800 pelo menos.
A galera vai assistir depois, a galera que assiste depois e tal, que assiste no sábado, vai lá se inscrever, com certeza.
Todo mundo vendo o Jogo do Brasil, pô.
Qual a programação? Então, qual a programação do Pitaco agora?
A gente tem a próxima live amanhã, né? No sábado, que é o Pitaco Live Show, que a gente tem todo sábado, sempre levando uns convidados bacanas. É, pós-jogo no domingo. É, tem live terça-feira. A gente está praticamente com live todos os dias. Vamos começar uma live com as meninas agora, com duas meninas comandando. Ah,
inclusive
a Giovana.
A Giovana e a Mari, né? Eu vi isso, vocês divulgando
então,
isso.
Então a live vai ser delas. A única coisa que eu pedi para elas fazerem é xingar se tiver tarado, entendeu? Então.
Ah, cara, a galera é muito sem noção com isso. A gente chama aqui a menina. Cara. A Charon vem aqui, a gente ignora os comentários que não cabe nem um pouco.
Ah, nojento, cara. Aí, pô, foi em cima disso que eu falei, cara, a gente precisa mudar isso, entendeu? Porque muitas das meninas, às vezes, elas não participam, não querem, justamente para não passar por esse constrangimento. Entendeu? Não. E, cara, não dá, né?
Se inscreva todo mundo lá. Eu tô fugindo do Bruno há 4 semanas, que eu marco... Ó, foi 1790, aumentou um pouco. Eu tô fugindo do Bruno ali, toda hora eu marco e desmarco, mas eu vou. Cara, que segunda-feira, realmente, putz, um amigão meu, que eu nem conheci o moleque dele direito ainda, me mandou mensagem, eu falei, não, claro, eu trabalho embarcado... E aí, assim que eu aceitei, eu falei, putz, tinha live. Aí eu mandei mensagem pro Bruno, mas vou aparecer lá em qualquer momento, se inscrevam lá. Marcos Carvalho botou o chá. Cheguei polêmica. Nenê será titular no Equador?
Seria. E é uma afirmação, fio. Ô, Bruno, por favor, você conhece algum professor? Tá. Vai explicar só ponto de interrogação e exclamação pro fio.
Mas seria. Queria dizer que seria.
Mas ele não te perguntou. Me chama lá que eu dou uma regrinha básica lá.
Ele não te perguntou nada.
É difícil demais
isso, cara. Marcos Carvalho, manda uma mensagem só escrita assim, na próxima live, do nada, assim, manda só assim. Fio, eu não te perguntei nada.
Cara, e eu vou ler assim. Fio, eu não te perguntei nada. Eu vou falar, não sei, cara. Você que mandou a mensagem, não sei se você perguntou ou não. Você tem que ser mais claro. É o que eu vou responder, porque eu não tenho dificuldade disso aí. Obrigado, Marcos. Então, assim, obrigado, Bruno. Se inscrevam lá. E só para vender meu peixe, eu não vou dormir agora, eu vou lá pro Twitch do Que Jogada.
Peixaria.
E que a gente anunciou errado, tá? A gente botou o tempo todo twitch.com. Hoje eu recebi um direct me dando
spoiler,
que é twitch.tv. E aí a gente botou twitch.com aqui vários dias.
Eu que escrevi. Mas quem tá na Twitch é você, então a culpa é sua. Isso.
Então eu vou para lá agora, não vou ver o Jogo do Brasil. Também não sei se eu queria ver o Jogo do Brasil.
Não, premissa. E quem tá aqui não tá querendo ver o Jogo do Brasil. Tem essa também,
né? Senão não estaria, né?
É isso. E agora eu vou jogar... O Bruno, que eu vou fazer aqui ao vivo agora. Ao vivaço. O Gabriel... Eu marquei amanhã de tirar uma folga de tudo, né? Não tem nada marcado para amanhã. Aí a pergunta é, live de pré-jogo de Fluminense e Cuiabá, ao vivo. Vamos descobrir o que eu vou falar. Eu tenho que estar na Flu TV 11, 10, 9, 8...
Não. Tem que ser... Vamos fazer 7 da manhã.
Gabriel, deixa eu te contar aqui. 7 e meia eu tenho que estar saindo de casa. Eu tenho que tomar um banho, só para avisar. Lembra quando você fala assim, eu não peguei, ainda bem que eu nunca fui chamado pra ser comentarista da Flu TV, eu tenho que estar 3 horas antes do jogo.
Eu tenho que estar
3 horas antes do jogo. 6 às 7 e meia.
É, meu filho, tem grande prêmio de Baku, 9 horas, eu vou continuar acordado.
Deixa eu pensar aqui, se eu não tô falando besteira pra divulgar direito, 11, o jogo é 11, né? 9 eu começo o hotel, que tem que chegar lá 8. Você quer fazer 6, tá bom, 6 horas. Então, 6 horas da manhã, sábado, eu estaria aqui tomando a cerveja, comendo misto quente para falar de Fluminense. Não, domingo, domingo.
Domingo, não. Não sei o que você
lembra. Domingo, 6 da manhã, teremos live aqui, tá? Então, compareçam esses 300 doentes aqui, compareçam aqui. Domingo, 6 da manhã. Marcos Carvalho botou, polêmica 2. Rapidinho, Thiago Neves, Nenê ou Ganso? Pra quê?
Ganso.
Que isso? Depende do pra quê, né?
Não, olha só, não, para mim não depende para quê, não. Eu vou de Thiago Neves aí. Eu não consigo não responder Thiago Neves. Hoje, para assumir hoje. Não, mas eu vou Thiago Neves. Olha, eu respondo, claro, Thiago Neves para qualquer uma das opções que você falar. Ó, para sair para tomar cerveja, Thiago Neves. Você vai ser só Thiago Neves. Para jogar hoje, tô, Thiago Neves. Para ídolo do Fluminense, Thiago Neves. Vai fazer mais raiva em mim, Thiago Neves. Tudo é Thiago Neves nessa opção. Não, legal, pô. A galera meteu um bonde do 10,90 e aí a gente não vai embora aqui. E a gente vai aqui, mas eu não tô reclamando, só tô dizendo que meteram um bonde do 10,90 aí. Algum cupom vale da Food Fanatics?
É.
Arthur,
ainda não estamos.
Queria te contar que hoje mandei umas mensagens aí. Provavelmente em breve tem essa novidade aí de cupom da Food Fanatic, mas não posso
segura, dizer nada. Segura. Se você vai comprar, não compra hoje. Não tem nada lá hoje que você não vai poder comprar segunda-feira. Ou terça, sei lá. Não sei
em
se
breve novidades. Segura. Obrigado, Bruno. É. Continue me chamando que eu vou aparecer. Seja chato, porque eu preciso disso, senão eu não apareço.
O Gabriel, vou tentar mais algumas vezes depois.
Cara, não é. Eu tô aí.
Eu levo o Gabriel quando ele for. Levo o Gabriel. Cara, a dica do Gabriel é segunda-feira fácil.
Eu sonhei que estava fazendo uma live, cara. Eu fiquei com medo. Assim, eu falei, caraca, não posso. Gente, eu tô de cueca. Eu não posso aqui estar fazendo uma live, não. Eu tava sonhando, cara. Inacreditável.
Não, e só complementando aí, cara, queria agradecer vocês aí pelo convite. Acho que é uma honra para mim. Tava até falando com o Gabriel. Foi o primeiro canal que eu comecei a assistir, assim, no YouTube, falando de Fluminense. O Fio já acompanha também, já tem um tempinho. Então, obrigado mesmo pelo convite aí, deixar pra galera uma boa noite também. Obrigado por ter participado, espero que tenham gostado do papo. E se inscrevam lá, Pitaco Tricolor, tem umas coisas maneiras lá, tem uns caras falando besteira, tem uns caras falando coisa boa, mas é sempre, a tentativa é sempre de deixar muito divertido e trazer entretenimento, assim como vocês fazem. Obrigado aí, galera, valeu mesmo.
Inscreveu o canal 20, justamente, sempre falando uma besteira, e aí o Marcos Carvalho botou, pra jogar... Justamente,
eu obrigado. Tirei sem querer. Ah, desculpa.
Você era pra jogar na vaga do Nenê hoje. Todo mundo aqui vai falar.
E tem sei. Mais um. Qual pro do Thiago Neves vir? Teria como? Acho
zero.
Que
muito
baixa. Acho que ele eu teve naquele zero. Momento. Teve um momento que eu acreditei, mas agora não, acho que não tem esse momento, não.
Fio.
Fui, vou trabalhar.
twitch.tv/QJLive. Um abraço.
Vou trabalhar.
Live com convidados.